Dia 22 de dezembro de 2020. Agora são 1h30, 13 horas da tarde. Bom, vou colocar aqui então.
É o seguinte, o que vocês têm feito paralelo está ocupando o tempo de vocês, tempo esse que é um tempo de capacitação, tempo de suprimento, tempo pago, tempo de vida mesmo, de plantar para poder colher lá na frente. Vocês acreditam já estar fazendo isso da melhor forma, mas não estão fazendo da melhor forma, tá? Pode melhorar sem mais desgaste, sem comprometer nada. É mais a questão do padrão de concentração. Eu pensei em algo como criando novas alavancas ficcionais, assim como foi feito o acervo. E tinha lá o. Tem o Rise Up livros e várias listas para ir pegando cada coisa e aprofundando elas. Hoje eu estava pensando em criar um livro chamado Hipérteses, para mim não me aborreceu, Hipérteses. Projeto Amplo, Hipérteses. Aí tá lá um tema que tá escrito, daqui a pouco eu mostro do que é Projeto Amplo. Projeto Amplo, série de livros. Hipérteses, um livro e uma sequência para tentar criar novamente um resumo. Aí agora eu tava vendo que, assim, por exemplo, colocar um trio de servos aprendizes. É um roteiro vértice, sabe? De chamariz. Roteiro chafariz. Um trio de servos aprendizes recebem tudo que nós temos aí. Somos nós, mas aí, o que acontece? Eles recebem, mas acontece isso. A vida deles fica assim, tal. Eles, no meio de 8 bilhões, foram convocados de algumas maneiras, em sonho, sei lá, e outros métodos. E aí, ou não se sabe como, mas eles têm que fazer tal coisa. Só que cada um tem uma dificuldade. Ela tem tal dificuldade, ele tem, entendeu? Coloca como se fosse três servos aprendizes, por exemplo. Aí, e aí pegar tudo que está acontecendo, o que está acontecendo com cada um, e juntar numa história só. Porque isso vira uma espécie de um diário de bordo misto, sabe? Parecido com o Test Trio, tá? Só que a diferença é que dá para contextualizar o que realmente está acontecendo. Só que é colocar assim, todos juntos, tem lá o drama e agora, que a gente faz com essa profecia maluca e tal, com as coisas e tal, do Hipérteses, por exemplo. Tá, porque aí coloca que eles têm que fazer o Hipérteses. Tá tudo dentro do Projeto Amplo. E o Hipérteses envolve coisas que estão... Porque a humanidade continua sendo enganada por ela mesma, sabe? Aí tem lá uma amplitude de coisas que é da Hipérteses, certo? É, por exemplo, e de lá a gente puxa gancho para tudo, mas aí vai falando. A minha cliente, sei lá o quê, não posso trabalhar. Um exemplo, mais ou menos isso, tá? Tudo história de ficção, qualquer semelhança com fatos reais, mera coincidência. Aí vai lá, começando. Samuel veio hoje aqui. Falou que quer gravar 15 pendrives para dar pros netos, com todas as letras dele. Para caso ele morra, os caras têm algum lá, pode pegar e querer dar continuidade, sabe assim? Ao trabalho dele como poeta. A gente teve o caso lá do Messias. Tem várias coisas que a gente está tendo que ao longo da história que pode estar relacionado ao trabalho que a gente vai fazendo. Então, aí pega o caso da Margarida. Qual é o problema da Margarida? A gente menciona alguma coisa. Aí, ao mesmo tempo que é o diário dos três servos aprendizes, também é quando estiver puxando lá o que, que é que eles aprenderam. Tipo, de vez em quando eles retomam o trabalho e aparece o trabalho dentro da história. Entenderam o que eu tô falando? Aparece, as coisas tem que fazer. Ah, eu tenho que escrever, mas eu não sei. Porque tem tal coisa que veio, sei lá como é que veio, mas veio. E eu tenho que escrever, é pro Projeto Amplo, é pro Hipérteses, tanto faz. Tá? A gente escolhe isso. Tá? E aí, a forma de trabalhar é a mesma, que a gente, de tudo que tá pendente, só que com mais uma alavanca parecida com o Test Trio, Só que de uma maneira que seja diário e não que seja uma coisa que de vez em quando, a cada 10 anos, a gente volta a trabalhar. Isso é para que quando você for trabalhar, você assistiu uma série do Netflix, assistiu lá Suits, você vai lá e coloca o... na história que uma das aprendizes, que é a aprendiz fulana, a serva aprendiz tal, ouvindo sua intuição, foi lá e procurou um material sobre as relações legais e jurídicas, sei lá. Aí comenta alguma coisa, aprendeu o quê? Aí você vai comentando isso. Ou, por exemplo, olha, você está entendendo? No seu caso, suas estruturas de ordenanças, ah, eu quero, fez minha rotina do meu dia. Aí está lá um diário de bordo onde tem os elementos-chave do que você está fazendo. É o seu diário. Só que aí você coloca lá como um diário do servo fulano, aprendiz. Entendeu? Foi eu, vou fazer a mesma coisa. Percebi que é mais ou menos como se fosse três caras. Esses três servos aprendizes eu relacionei com os três reis magos. Certo? Que tem que ir lá levar os presentes lá para Jesus, que ninguém nem sabe quais são. E nem o que foi feito dos presentes, por que ele tinha que ser rei, por que ele tinha que ser mago. Para levar só presente para Jesus? E aí, que tipo de presente eles levaram? Qual a utilidade dos presentes que os três reis magos levaram para Jesus? Outra, tinha uma estrela guia levando os três magos para lá, lembra disso? Mano, essa história de Jesus é muito louca. E ninguém dá atenção para isso. O que caracas os três reis magos levaram e por quê? E o que cacete a estrela estava ali guiando eles? Como que eles sabiam? Quem estava guiando os três reis magos era a estrela, senão como é que eles iam saber? Eles estavam sendo levados até Jesus. Então eu peguei e inverti, coloquei três servos aprendizes e vou colocar a coisa inversa, certo? Em vez de ser três servos aprendizes que estavam indo para um lugar só, entendeu? Que é uma trilha no deserto, tal. Vocês sabem que todas as séries eu provo para vocês que todas são inversões de histórias, tá? Ou então são puxadas. Eu pego qualquer série e mostro isso aí. O livro que foi escrito também. O que acontece? Em vez de estar indo procurar um, nós vamos estar indo procurar todos. Alguma coisa que está dentro de todos os humanos ao mesmo tempo. O que é? Compaixão? O que é? Amor? Aí a gente vai falando, não, mas amor tem tanta definição que não tem mais como saber o que é o amor. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Colocar que esses três foram imbuídos de fazer isso porque é uma coisa muito sobrenatural. Aconteceu coisas pra lá de... pra lá daime, qualquer coisa que a gente quiser, mas não precisa deixar claro o que aconteceu. Pode ser algo tão fantástico que não seja, que seja a mesma coisa que nada, que é, tanto faz, acontece na vida de qualquer um, entendeu? Ele só tá um vivo aí, vivendo, acabou. Mas ao mesmo tempo tem que ter um fenômeno que gerou essa coisa dos três servos aprendizes terem que trabalhar. Aí eles têm que achar, em vez de achar um menino Jesus, eles têm que procurar, entre aspas, não associem, tá? Não associem diretamente. Eles têm que procurar um menino Jesus, que não vai ser um menino Jesus, é óbvio. Uma essência que a gente dá um nome, dentro, que está oculta dentro de cada ser humano. Entendeu? E não é que eles vão ter que bater na porta de cada um dos 8 bilhões de seres humanos para ir lá descobrir, não. É algum modo que eles têm que acessar esse âmago, certo? Dos seres humanos. E aí eles vão caminhando e tal. Só que o caminhar deles não é andar a cavalo no deserto. A gente vai transfigurar isso também, transliterar. Eles andam a cavalo no deserto? De que maneira? Os cavalos deles são todos os cavalos que existem. E que eles têm que andar todo dia. Em vez de eles andarem no espaço, eles andam no tempo. Entenderam o que eu quero dizer? É a vida deles, é o cavalo deles. E o cenário que eles tiverem é o deserto. Por que deserto? Porque no deserto não flui muita coisa, não brota, não sei o quê. Então todas as coisas que a gente não consegue é porque o deserto é árduo, sabe? Por quê? A gente porque não brotou aqui. Tem que tentar sobreviver no deserto, fazer brotar, achar caminho para tomar água para fazer o cacto e para poder chegar no Jesus de interno de cada um. Certo? Porém, os caminhos para isso são árduos. Então, aventura, jornada. Imagine que alguém fosse colocar os três reis, que também quem fizesse isso ia ganhar um dinheiro do caralho. E também ia fazer uma coisa... E contar a história de cada rei. E colocar como eles se encontraram. E toda a peregrinação deles. E quantos dias durou. E tudo que aconteceu durante o caminho dos reis. Se os reis são a força do bem e a estrela também. Não seria natural que tivesse as forças do mal também no caminho? Uhum. Tipo assim, o rei ficasse pensando, que caralho eu tô indo fazer lá? Começasse a duvidar, começasse a ficar com um monte de história, não vou dar nada, devia dar isso pra outra pessoa, ou guardar pra mim, ou sei lá. Tentações e perturbações o tempo inteiro, e depois ele, não, a missão interior é maior e tal. Só que a gente pode colocar essa projeção do que cacetas os reis fariam nos servos. Entendeu? Tipo, eu quero viver minha vida. Aí os egoísmos normais de vocês. O servo fazendo o que os reis fariam na peregrinação do deserto, entendeu? Até chegar em Jesus. Só que coloca nos três servos aprendizes todo o processo, entendeu o que eu tô dizendo? Tudo que os reis fariam, os reis magos. E a estrela guia, a gente considera o que é a estrela. Aí é o antídoto, é o quê?
É colocar o farol.
Não, não, calma. Eu, por enquanto eu não estou não preocupado com a parte física. Ainda pode a gente dar um nome qualquer. Mas assim, pode ser o satélite, pode ser outras coisas que a gente inventa aí. Mas eu estou falando do aspecto filosófico do que a estrela seria. Que guia é essa? Como que é essa estrela guia? Entendeu? É, a gente fisicamente a nave guia, pode inventar o que a gente quiser aí. Tá? Mas, é, coisa, sei lá, que o drone guia, sei lá, é aquele tempo da estrela. É, apesar que a concepção da estrela e drone é ridícula, é uma coisinha que o ser humano faz. Mas eu estou tentando dizer que teria que ser alguma coisa mais próxima do conceitual atual. Ou a fácula, ou o pulsar, sei lá, e tem que achar o caminho, tá? E os, aliás, eu cheguei a pensar que os três servos aprendizes poderiam ter sido apelidados. Eles eram humanos comuns, são humanos comuns, mas aí tem codinome, tipo pulsar, fácula e loa, sabe? Quasar. E criar um referencial como os nomes dos três reis, que quase ninguém lembra direito quais são, né? É Beremia.
Baltazar, Melchior e Gaspar.
E Gaspar. Então, qual a origem dos nomes? Nós podemos até dar uma olhada na origem desses nomes, o que significa Baltazar, o que significa Melchior, o que significa Gaspar. E fazer um pouco de trabalho em cima disso, dessa pesquisa, que é uma das simbologias mais neutras, mais lindas, mais fantásticas da Bíblia. Tá cheio de simbologia. Essa é uma das mais legais que eu já vi na vida e ninguém fala muito sobre elas. Fala, só decora e sai. Eu queria aprofundar nisso, colocar 150 mil camadas aí. Entendeu? E o que, que são as 150 mil camadas? O projeto do ano. Estão entendendo? Só que em vez de ser os três reis magos, a gente coloca os três servos aprendizes. Entendeu? E aí coloca todo e é a peregrinação no tempo e tal, que eles vão ter que achar. Coloca a razão do três, do triangulação, tudo que tem a ver. Cada um vai ter que pegar um caminho. E aí põe todos os conflitos infernais que nós temos mesmo. Medo da morte, qualquer coisa que a gente quiser, sabe? E vai trabalhando com essa lógica e cada um com seus problemas, certo? Só que no meio do cada um com seus problemas, a gente faz o nosso trabalho. Que é o que caramba você tá fazendo. Que nem eu falei pra ela ontem, pra ela pegar as conversas que ela teve com os carinhas mais promissores lá e tentar ver o que é pras minas de Altare. Isso tem que ser traduzido, tá bom? Tá? Eu vou explicar. Foi colocado que os três servos aprendizes teriam pistas. Certo? E eles têm que descobrir, igual os transmissionários, a mesma coisa. Não tá falando quem eles são. Nem o que eles são. Só tá falando da missão deles, certo? Eles podem ser três transmissionários, afinal. Tanto faz. Só que são três que seriam um pedaço de equipe. Aí tem que ser colocado que depois a gente, pra querer montar uma equipe, coloca quatro trios se encontram. Quatro trios de servos aprendizes se encontrarão para formar uma equipe. Aí lá na frente a gente abre isso. Por exemplo, vai relacionando. Certo?
Sim.
E esse trio vira uma espécie de uma célula. Mas aí, por exemplo, no seu caso dela, os caras falam, e você, os clientes? A lógica, a logística que você vem usando. Só que o que, que a gente faz? Você está pegando canais e caminhos que existem com aquele formato na rede. Quando você vai falar disso, você pode falar de formas diferentes. Entendeu? Você supor as mídias do futuro, por exemplo. De que jeito que alguém atenderia um cliente no futuro? Se você vai dizer, faz de conta, é um conselheiro Troy. Tá, como que você vai falar com as galera no futuro? Como que você vai tentar fazer, ajudar as pessoas a entenderem os seus problemas da atividade de trabalho delas diário, da depressão, de que maneira que você vai falar disso? As motivações. E se fosse no futuro? Aí vamos supor, você vai falar psiquicamente? você vai falar por holograma, sabe esses esquemas? Ah, mas que tipo de holograma? Que a gente já viu tudo isso. Não, tem que ser uma coisa mais louca, algo novo, certo? Aí ele fala por meio da estrutura dele, mete em psicose, ele trabalha e vai dentro da mente das pessoas, certo? No sonho. Aí tem mil caminhos para trabalhar. Todos esses aí são manjados. A gente teria que inventar uma coisa realmente original, tá? Uma coisa diferente mesmo, de acesso às pessoas. Mas o que que acontece aí? Quando você fala com alguém, você poderia convidar a pessoa, quando você está lá lidando com algum cliente, vamos dizer assim, você traz ele para interagir com você. Entendeu? Você vai distrair a pessoa, vamos conversar. Ela vai escrever com você no final. Igual a gente fez lá no Bitcoins para o Círculo 3000. Você traz a pessoa para idealizar algo, para escrever algo com você. E esse seria um método usado por você no futuro. Onde você vai, de algum modo, você visita a pessoa e traz ela para ajudar a desenhar o mundo com você, o mundo melhor com você. Entendeu a situação? Você traz ela para ajudar ela a desenhar uma postura mais adequada, mais proveitosa. Certo? Sim. Porque o desenho do perfil individual, de comportamento, ele é um desenho do mundo que a pessoa não está vendo e o jeito como ela pode lidar melhor com ele, não é isso? Fala, ó, o mundo tá aí, você pode fazer isso. Sua mente funciona assim, seu coração, seu corpo, a rua lá fora funciona assim, sua casa, e você vai trabalhando com boas dicas do que fazer quanto a isso tudo. Para sobrevivência, para o bem-estar, não é o que você faz ou não? É o que você faz? Então, se você vê o desenho disso, você percebe que um modo de entrar na mente da galera, certo? E porque foi permitido, porque a pessoa cobra isso, porque ela está precisando, porque ela entrou em desespero. Hoje a gente pensa assim, a Traveler, né? Entra na cabeça e impede que o cara...
Desculpa.
Pode falar.
Quando eu tava com uma perturbação muito grande no meu corpo e na minha mente, eu não tava conseguindo te ouvir muito bem, mas minha profissão é basicamente ajudar as pessoas a encontrarem uma profissão que faça com que elas tenham sentido, se sintam bem toda hora fazendo a profissão. Que mesmo que tenha desafios, que mesmo que elas não ganhem nada, que mesmo que um monte de merda aconteça, elas tenham incentivo, estímulo próprio para continuar crescendo, 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 enfrentando todos os desafios. E não é toda profissão que faz isso. Para cada pessoa tem sua própria profissão nesse sentido. Então o meu caminho com elas é ajudá-las a fazer isso, a elas conseguirem encontrar essa própria profissão, a elas mesmas conseguirem nos seus próprios caminhos intuitivos, mentais, mercadológicos, etc., encontrar a sua própria profissão.
Sim. Quando você
Eu dou um suporte para elas a partir desse caminho também, para elas começarem a crescer um pouquinho, sabe?
Então, mas aí você pode colocar o seguinte: é muito provável que você não abandone. Ah, valeu, já se virou, tchau. Não, que mantenha uma boa relação de amizade. Isso. E tal. Aí que entra o que eu vou falar. Quando você, trabalhando com você, não serve aprendiz que consegue mostrar a metodologia, que é a sua missão, faz de conta. Foi dado como missão para você se virar e fazer isso. Só que aí dentro do trio de servos aprendizes, o trabalho que é tríade, aí tem que pegar, até dá pra usar lá, ver se a Enya libera a música tríade lá e usar, entendeu? Aí, mais pra frente, né? Se tiver patrocínio, umas coisas, pode tentar chamar a Enya.
Eu vou estar sentado aqui no vaso ouvindo você, daquele mesmo esquema da outra vez lá, porque a perturbação que tem no meu corpo é bloqueio de urina, que é relacionado a bloqueio de choro. Vergonha de chorar. Se tornou xixi.
Ok. Bom, aí os relatos, a construção de relatos que se torna um livro, ela mostra a jornada da figura. E as pessoas que você ajuda, elas esperam um retorno. Porque é como se você, as pessoas fossem terra. Você está plantando para ver a semente que vem. O que vai brotar. Então a sua parte na esperança tríade aí, que é o projeto dos três servos aprendizes, o que eles foram mandados fazer, envolve o retorno da semente. Entendeu? Ele tem que acompanhar esse cultivo para ver o que vem de bom, faz de conta. Entendeu isso?
Sim.
E a partir dele mesmo, ele se descobrindo na sua própria profissão, de consultor, de orientador, de guia turístico, né? Guia não é turístico, eu tô falando, é uma espécie de um guia de motivacional. Certo? E outros nomes e caminhos que possam ser dados. Porque aí você, quando você convocar a pessoa, você vai explicar. Estou escrevendo um livro, seu nome não vai aparecer, entendeu? Você já pede uma autorização. E aí, ou então você começa conversando com ela primeiro e falando que vai depois aproveitar, não sei. Mas aí a conversa que você vai tendo com a pessoa vai entrando no contexto já do livro direto, entendeu? Que, certo?
Sim.
E aí, nesse contexto que entra as experiências melhor, depura a escrita, modifica os lugares, os eventos, o nome da pessoa, os nomes, entendeu? E trabalha isso. Se tiver que remunerar a pessoa, a gente acha caminho e remunera depois e tal. A pessoa começa a ajudar com escrita, porque ela vai passando os problemas dela. E a gente pode convocar, ver esse sistema judicial de contrato, os nossos contratos a gente adapta e coloca a pessoa no contexto, pronto. Mas, vê se vocês entendem. A gente vai trabalhar com uma coisa extemporânea. Não é igual é agora, necessariamente. Pode ser uma coisa muito antiga, no passado, uma coisa no futuro. Porque a gente não tá falando o que, que esses três são capazes de fazer e nem o que é jogado para eles fazer. Entendeu? Então eles podem ser aparentemente pessoas comuns que lidam com a realidade atual. Pronto, século XX. Só que 21. Só que de repente começam a acontecer coisas extraordinárias e vai começar a mostrar, tá? Que essas pessoas estão, esse trio está interligado com outros tempos também. Entenderam isso? É como se fosse três polielos, vamos dizer. Ou três além do polielo. Certo? Que são interdimensionais mesmo. Eles falam no passado. Alguém viu As Horas da Virginia Woolf? O filme, não viram?
Não.
Ela pega três mulheres de épocas totalmente diferentes e cria uma conexão entre elas. É parecido, entendeu? Só que é mais louco ainda, porque do jeito que a gente está trabalhando é muito mais louco. E são justamente três mulheres. Aí, certo?
Eu vi a viagem.
A viagem tem contexto também, é semelhante, tá? Por que, que eu estou mostrando isso? Porque nós temos muito caminho para seguir, caminho tranquilo. Basta ter a disciplina de fazer o entrelaçado e não deixar de escrever. Por exemplo, no seu caso, quer ver as pontes que eu estou criando para que, além de fazer isso, ainda escreva todos os outros livros ao mesmo tempo, na mesma vertente do hiperteses? O que é o hipertese? Seria um capítulo, uma linha de produção, uma série dentro das outras séries, certo? Esse trio, eles têm um comando chamado de, lá no 3% tinha o trio... Como que ele chamava? Trio fundador. Então, o símbolo do trio é uma coisa comum, cara. Você vai achar pra caralho isso aí. Certo? Mas aí, eu percebi uma coisa. Por exemplo, a mina do trio, certo? A Baltazara, Melchiora, sei lá, um exemplo. Ela vai seguir no universo do Boscar dentro das mulheres, certo? Uma tendência lá e tal. Aí, o que ela vai falar? Ela vai acabar falando com as meninas do altar. Ela vai aparecer em Brudhas. Vai aparecer em Altaren. Porque ela vai, quando ela vê o problema da mulher, ela vê as mulheres que ela é, as dores, agruras e sabores e tal. E as mulheres que ela conheceu, todas. Sejam atrizes, seja lá quem for, impenetráveis, outras mulheres que ela vai conhecendo e as paranoias, as maluquices dessas mulheres. As paixões ardentes, os romances e todos os problemas delas. Emocionais, políticos, problemas de maturidade, tudo. E aí, o que essa mina tem que fazer? Lançar questionamentos. Tipo assim, coisas que você quis falar pra uma mulher, mas não falou porque isso aí é briga. Faz de conta que você falou e ela deu o retorno dela, ignorante dela. E aquilo é o seu cultivo pra esperar pelas sementes também. Entendeu? Que é a menina Jesusa que você tá procurando dentro delas, entendeu? Certo? E aí, por exemplo, calhou de nutrir tem uma mulher e dois homens, por exemplo. Vamos supor, para ser nós. Aí, um dos servos aprendizes, que ele tem que trabalhar... A minha vertente eu explico. Eu vou colocar qual é. Tá? Por que que tem um outro cara e ele é mais velho, por exemplo? Porque aí eu coloco, aí vocês vão ver a vertente. Porque como eu vou justificar isso, entenderam? Tá? Porque dois que estão começando e um que já tinha começado. Aí o que que tem nisso? Qual é a vertente? O que que está por trás disso? Para explicar. Isso vai gerar um movimento bem interessante. Entendeu? E aí vira outra produção. Ó, o acervo é uma produção. Você vê que cada uma, elas vão interligando. Por exemplo, a gente pode ou não pode falar que justamente esses servos aprendizes ficaram sabendo do problema do acervo, da localização. Eles podem ter informações privilegiadas ou não? Os servos aprendizes, podem ou não podem?
Podem.
Qual é a diferença entre os servos aprendizes e o Enoque? E o qualquer um dos personagens bíblicos? E o Isaac? E o Ezequiel? E o Elias? Entendeu? E o Isaías? Quando você vai ver, são os judeus pegaram um monte de pessoas comuns, entendeu? Mesmo quando você pega um cara que nem o rei Saul. Rei, os judeus tinham caralhada de rei. Porque tinha cada tribo tinha um rei. O conceito de rei usado lá, apesar deles colocarem Salomão, eles colocarem muito aquela impostação, alguns dos reis judeus eram rei de tribo, era tipo um cacique de uma tribo lá que era rei. Entendeu o que eu tô falando, Olhos? Até chegar num ponto de você falar, era um rei que era o rei de todos Israel. Praticamente não teve isso. Tá?
Eles colocaram mais Salomão, né?
Então, mas mesmo Salomão, ele não foi o rei de todo mundo. Haviam reis laterais a Salomão. Você tá entendendo o que eu tô falando?
Sim.
Tanto haviam que as mulheres que casavam com Salomão, a maioria era princesa, filha de outros reis.
Verdade.
Então já prova que era uma bagunça de reis. E tanto é que existe o livro dos reis, que não é apenas um livro de genealogias. E reinou fulano e caiu Beltrano. Não, tem lateralidades também de monte ali. Bom, de qualquer forma, nós sabemos que se pegar hoje, faz de conta que alguém vai retratar hoje. O rei era o Trump. Mas quantos mais reis tem? Né? Quem que é o Jacques Chirac? Quem que é? Você entendeu? Uma caralhada de rei. Certo? Quem que é o Putin? Não é outro rei? Então quem é o rei do mundo? E ao mesmo tempo é rei de outra tribo, não é da mesma, mas uma influencia a outra. Deu pra entender o que eu tô querendo falar com isso? Que é, cada um dos nós três, do teste trio dos servos aprendizes, a trilogia, lembra? Como chama lá? O dilema das eras, como nós colocamos? Trilênio. Então, lembra da história da hora zero e do ano zero? A gente pode colocar que cada um desses servos aprendizes viveu num milênio diferente dos três que estão rolando. Entendeu? Ah, se uma pessoa nasceu no século XXI ou nasceu no terceiro milênio, quantos anos ela já pode ter?
No século XXI?
Quando começou o terceiro milênio?
Ano 2000.
Ano 2000. Quantos anos tem uma pessoa que nasceu no ano 2000? 20 anos.
Ou,
Vai fazer 21. Vocês quase nasceram nessa época. O que significa que um de vocês dois pode assumir ser a pessoa que nasceu no terceiro milênio. E aí eu posso colocar, por exemplo, aí explica porque ele é mais velho, tá? Eu posso colocar que eu sou a pessoa que nasceu no primeiro milênio, entendeu? E você, o Horus nasceu no segundo e você nasceu no terceiro. Pronto, trilênio. Dilema das eras, teste trio, três servos aprendizes, toda uma conexão.
Como a gente já fez o contrário, pai, eu teria que ser a pessoa do terceiro milênio.
Tanto faz, a Rowena fica no século 20. Tanto faz, a Rowena fica no século 20. Tá entendendo? Você acha que você tem que voltar pro século 20, vamos fazendo consultoria e você vai. Por quê? Aí, não é que isso não vai ser revelado na cara. Os caras estão aqui, ninguém sabe que de onde veio cada um. Mas aí, quando vê que é um ser humano, uma consciência humana que foi arrebatada, ela foi reconstruída e colocada agora aqui. E as três foram colocadas juntas. Nem precisa nem falar, por exemplo, que o trio é pai e filha. E filho, entendeu? São pais. Não, mas depois, se a gente quiser falar, também pode. Concordam?
Sim.
Que tanto faz se vieram essas três consciências e são uma família, que é pai e filho, e tá as três consciências calhando de se encontrar ali, naquela família. Certo?
Sim.
Mas eles sabem que eles foram convocados. A convocação pode ser um mistério que a gente cria na hora que quiser. Entenderam isso?
Sim.
Um dado momento eles foram convocados, sei lá, só sei que eles vieram parar juntos.
por força deles ou de circunstância. Vieram voluntariamente porque foram mandados também. E ao mesmo tempo quiseram ir, ou não, foram arrebatados e trazidos. Estão entendendo o que eu quero dizer?
Sim.
Tipo viajantes, entendeu? Travelers, ou outros caminhos, tá? Mas vocês estão entendendo o porquê dessa farofa?
Sim.
Para pegar a agenda diária e conseguir relacioná-la com tudo que nós quisermos. Porque isso se relaciona com todas as histórias que nós já criamos, e também com os projetos, e com o trabalho que o Oro está fazendo, e com tudo que você faz, e com tudo que eu faço. Estão entendendo?
Com certeza.
Eu posso colocar, por exemplo, que eu localizo lá na história, certo? Uma confraria que lembra o Sesc. Qual é o Sesc mais antigo que existiu do milênio 1? No primeiro milênio da era cristã. Eu localizo o que se parecia com o Sesc. Ah, a organização dos templários lá, o que que era? Era, sei lá, o templo de... Como chama aquele templo de... Os templos mais bonitos aí.
Eu pensei justamente no Palácio de Atenas.
Isso, o Templo do Sol, alguma coisa da Grécia. Você entendeu? Coloca lá aquele que tinha piscina, que fosse do caralho. E coloca esse cara andando por lá. Isso não vai ser difícil. Tá? E ele pensando no apogeu da humanidade. Ele vai ter que procurar uma essência que faça os discordantes entrarem em acordo. O que tem de essencial para que os humanos entrem em acordo. Entendeu? Aí vai ver, eu vou vendo no meio do caminho da dissensão, o que que liga a direita com a esquerda? O que que realmente gera a conexão? O que que é o inverso de dividir para conquistar? Que seria reunir para libertar, faz de conta. Ó. Se eu quiser criar um bordão, que o cara cumprimenta, cada um cumprimenta com um bordão diferente. Aí chega o cara que é o do milênio lá, do primeiro milênio. Ele fala reunir para libertar. Aí o outro fala outra coisa, o outro fala pronto. Aí começa, vai embora a história.
Liberdade, igualdade, fraternidade.
Não, tem. Dá pra ir, já é da Revolução Francesa.
Não, ideais. Não, o que eu tô pensando é, se você tem reunir pra libertar, o outro pra fraternizar, tal pra fraternizar e o outro tal para igualar.
Não, por isso aí você fala por causa do século...
Porque você é do primeiro, ela é do segundo, então dela seria tal pra fraternizar, por
não,
exemplo.
Não, fica tranquilo, porque dela...
Tal por, para igualar.
Por ela ser mulher... É melhor ela pegar essas coisas aí da sororidade, essas paradas da vai ficar meio Brumas de Avalon, sabe?
Sim.
Ela vai pegar essas coisas de mulher aí. De...
Ela leu Brumas de Avalon?
Não, se não leu, mas ela vai sabendo da questão de conexões bruxísticas das mulheres, entendeu? E aí ela pode trabalhar nessa vibe e você vê alguma coisa bem de hoje pro futuro inteiro, sabe?
De é perspectiva. Uma referência até real que eu recomendo as Brumas de Avalon.
É.
Vai se integrar bastante com a história.
Bom, deu pra ir.
Bastante entender o universo feminino da era arturiana.
Aí, o que é possível, isso que você tá falando agora, recomendando pra ela, isso já podia entrar num livro lá. Tô dando um exemplo. Aí tá se conversando, então, você viu, não vi ainda, tal. Então veja e tal, entendeu? Aí a conversa sobre o que é a conversa. Entendeu? Sobre o que tá acontecendo hoje. Tá? Aí eu vou falar, olha, eu não sei, eu tive... Eu vi algumas coisas, não precisa falar, eu estudei, eu estive lá, eu li. Eu vi, pude acompanhar, né? Tive conhecimento de algumas estruturas que existiram em tempos anteriores. Eles podem falar de maneira diferente. Que havia onde práticas esportivas, entendeu? Eu falo de todas as práticas. Práticas culturais também eram realizadas e tal. E aí ela sofreu transformações. Ao longo do tempo e tal. Hoje temos aí coisas rápidas e rasteiras. Tá, qual o mistério? Aí vai tentar localizar e eles vão conversando sobre isso. Tá? Essa jogada, ela é...
Desculpa, só posso dar uma pausa. Essa jogada, ela é... Eu vou guardar essa frase na
tá, memória pode
pra
falar.
Poder reativar. Eu desliguei lá o fogo porque já tava pronto, tá? Porque já tá o caldo grosso e tal pra não queimar. Tá, essa...
Jogada.
Exato pra jogada, ela é...
Ela é um modo que isso só serve. Nós não, a gente tem muitos roteiros ficcionais. A gente não precisa de mais roteiros ficcionais. A não ser que a gente quisesse criar 50 mil séries e deixar para mais umas 20 gerações do futuro. O que nós não temos é continuação e fechamento disso.
Uhum.
Cara, nós previmos. Pode ser dito, tá lá, mano, publicado na Amazon, falando sobre vírus, sobre quarentena.
Quarentena
global. Tava falando quarentena global e o raio A4. Parado o planeta muito antes aí dessa porra da história do coronavírus. Tá lá escrito lá na Amazon. Entendeu? Então, por que a gente não faz um trabalho de conexões múltiplas a partir do que a gente tá fazendo agora, somado com o que a gente já fez, e tenta criar o caminho? Colocar, olha, eles têm que desenvolver um sistema juntos. Esses três caras podem reclamar de tudo. Falar, porra, mano, não tá dando certo o trabalho com vocês, as mesmas coisas. E aí o sistema tá parado, como é que a gente faz? As mesmas coisas que acontecem, vai pro livro. Então como que a gente concebe agora? Ah, vamos fazer. Aí vai aparecendo as concepções malucas que a gente tá fazendo, entendeu? Ah, o sistema não tem isso, não tem aquilo. A gente não precisa estar desenvolvendo, ah, mas eu vou estar dando ideia, não interessa, vamos dar ideia e pronto, acabou. A ideia vai estar num livro mesmo? Certo? O Roddenberry estava preocupado de ser o autor do celular? Não, ele foi o autor do Jornal das Estrelas. Tá bom, e o celular estava lá dentro. É isso que eu estou falando. Vamos fazer dessa forma, colocando as ideias do Linux, do que a gente quer desenvolver, colocando tudo que nós queremos fazer dentro do livro. Não interessa. Nossas discussões diárias, vai lá. É uma, a famosa página do dia, lembra? Sim. Ela tem que ser as nossas conversas.
Chegamos a esse ponto, pai.
Tá.
Devo lembrar que eu inseri na minha agenda todo dia pra fazer a página do dia e já comecei com a fusão lá.
Então.
Os 12. Eu coloquei, inclusive, naquele Musou lá que não tinha, tipo, o personagem principal, eu coloquei já direto o Suro.
Então.
Eu coloquei que ele entende a interligação entre as coisas.
Maravilhoso.
Cada homem esses 78 anos.
Maravilhoso, porque vai povoar, vai povoar a história. Olha, olha o que eu vou te falar.
Eu vou fazer uma ligação desse Suro com o Feus pra poder justamente fazer a ponte com o Trilênio agora.
Um encontro. O que, que a gente faz? Se não rolou... Ó, um deles pode ser um fantasma pro outro, tá? Um amigo imaginário que vai descobrir que não era imaginário. O amigo imaginário existia, era real.
Ou uma reencarnação.
E coisas assim.
Até por causa desse muso, tem integração entre eles.
Tudo, né? Bem.
Porque cada ser humano tem integração com outros homens. Vou
explicar um negócio que ela não tá entendendo. Não importa se a gente tá junto ou separado. Se houver a interface descrita, que pode ser inclusive experimentos mesmo, certo? Vai lá e põe lá. Se a gente se reunir, que é ideal sempre, se a gente conseguir todo dia se reunir, tudo bem. Não se reuniu porque não deu, foda-se. Vai lá no projeto amplo Telegram e vai no experimentos e cria uma conexão de diálogo entre que você questiona os outros. Porque se você levantar vários questionamentos, tá sequenciado ali. O Horus copia aquilo e translitera e interliga com o que ele quiser. Eu vou lá e copio o que ele escreveu, o que você... E vou transliterar, vou enfiar diálogo no meio.
E outra coisa, se às vezes a gente estiver distante, ainda assim existe o Zoom e as plataformas de streaming pra
não,
gente se reunir.
Tudo bem, mas eu... isso se estiver morando em outro lugar. Não tá, isso. Eu tô mostrando que...
Isso mesmo.
Seja por sincronia, por assincronia, dá pra fazer. Dá pra trabalhar. Certo? Agora, tem uma coisa curiosa. Quem é a Estrela Guia no caso aí? Qual a mensagem da Estrela Guia? Tá no projeto amplo, toneladas. A gente coloca assim, como que veio essa história? Nem eles sabem direito, só sei que eles têm lá um monte de coisas. Tem, eles tiveram informação sobre o acervo. O que a gente tem que colocar? Que as informações que eles tiveram não são informações diretas só. Eles tiveram milhões de pistas de onde achar coisas. Entendeu o que eu tô falando? É tipo as esferas do dragão. Tinha uma pista de onde elas foram parar. Sabe essas coisas que tem segredos em qualquer história, em qualquer filme, em qualquer livro? E que há uma pista de que talvez possa estar em tal lugar?
Quer ver uma coisa?
E aí eles vão lá buscar? Oi.
É, Jesus era a estrela, né? Morreu com 33 anos. Cada um desses personagens nossos aí, são três, tem ligação com outras 11 consciências. Se você fizer a multiplicação, dá 33 consciências.
Então, dá,
podem ser uma, cada uma delas pode ter um pedaço.
Dá pra criar símbolo, sim. Dá pra criar símbolo. Só que ainda, em vez de colocar aqui um pedaço da mensagem fechada, não põe fechado. Porque cada um tem um pedaço de pistas pra continuar. Que juntando eles é um mapa pra continuar. E ainda por cima, lembra do mapa? Nosso, nosso mapa não é uma esfera, é um esferisco, uma esfera multivetorial. Certo?
Sim.
Só que ainda, veja, a gente coloca que ela é multivetorial, porque vetor é um lado só. Mas esfera multidirecional tem centrífugo, nós fizemos. Que é do centro pra fora. Só que a gente pode colocar que também tem centrífuga. Certo? Que é a esfera onde todos os vetores apontam pra dentro dela, pro centro dela. Certo? O esferisco, nós estamos acostumados a ver ele como uma esfera onde tem várias saídas, do meio para fora. Certo?
Aquele logo da Universal lá.
Então, só que aí a gente cria o referencial de dois, tá? De centrípeto e centrífugo ao mesmo tempo. Entendeu? Tá? E aí como trabalhar isso? Tá? Depois a gente vai trabalhar com essa lógica aí. Eu não falei que tem três? Olha o que eu queria fazer. Como eu gosto de criar coisas ficcionais que nunca ninguém ouviu falar e todo mundo fica besta em relação à ficção científica. Lembra que eu falei que a equipe tinha três e na verdade são 12 na equipe?
Sim.
Eu não vou, a gente não vai fazer isso agora, tá entendendo? Eu só vou tornar isso muito mais fantástico do que posso imaginar. Quem será essa equipe? Ela, os outros três, as outras três equipes que eles vão achar? Não vai ter mais três equipes? Porque são quatro equipes e três para dar 12. As três equipes que eles vão ter que achar são três projeções deles mesmos. São eles três, eles vão ter que trabalhar com três probabilidades deles. É eles e mais três. Que novamente é a simbologia do três.
É que ela não viu o Fringe.
Não, vê se você entende. É tipo a Rowena do. Da realidade M tem que trabalhar junto com a do E e tipo. Você trabalha com as outras três minas, entendeu?
Tá.
E aí, vira uma equipe de 12. Só que inicialmente nós não vamos fazer isso. Vai passar, só vai sendo costurado pra isso. A gente sabe que num dado momento vai ter, na missão desse trio de servos aprendizes, encontrar com o resto da equipe.
Ela viu paralelos do Worf lá? Do Jornada?
Não sei.
Não me lembro agora, eu acho que eu vou
ter
que fazer uma lista de coisas pra
ela. Horus, faz uma lista de recomendação desse tipo pra ela, pronto, pra ela entender.
Posta pra mim
lá. Nós tínhamos falado no passado sobre problemas que tinham doenças interdimensionais. Bom, quando até alguém, a gente montar a equipe completa, aí o que, que eu vou colocar? Antes de mais nada, o que são as três probabilidades que você gostaria de ter? Esse é um outro exercício que eu tô falando. Três coisas que você não está fazendo. Por exemplo, você gostaria de ser um assassino de gente tal? Tô dando um exemplo. Você tem um... Sabe que não pode. Mas algo dentro de você queria ser justiceira. A gente vai pegar as coisas que a gente gostaria de ser. Tipo, ah, você, algo secreto dentro da sua mente queria ser uma garota de programa. Você tá entendendo o que eu tô falando? A gente vai pegar esse trio de sombras que tá dentro da mente da gente e vai projetar nos personagens das outras três equipes, entenderam?
Sim.
Por quê? É como se fosse o outro lado seu, os outros lados, as outras faces. Entenderam o que eu tô falando?
Sim.
Por quê? Quando fizer isso, você não vai ter dificuldade nenhuma para compor o perfil do personagem. Porque ele é você. Eles são facetas da sua personalidade. Entendeu o que eu tô falando? Então, o cara que é o centro, tem o centro, que é esse, a âncora. Os outros três são alternativas de comportamento, certo? Mas você não é boazinha, tão boazinha pra virar uma Madre Teresa do século XXI, entendeu? Mas você gostaria de ser. Aí você vai e projeta na mina que ela faz isso. Tá sacando o que eu quero dizer? Você vai colocar tudo que você já ou teve medo de ser, ou quis ser. Entendeu? Tudo que você quis ser ou teve medo de ser. Ah, Sugar Punch lá, sabe? Aquele horror. Mas algo na sua mente, aí você vai e coloca uma vez. É uma torturada desse modo. Você projeta aquilo pra desmanchar aquilo. Pra você encontrar qual é a identidade que liga você e a elas. O que tem de bom em comum, de racional, de lúcido entre você e as outras três. Certo? Que na verdade as outras três são elementos de personalidades desenvolvidas. Que você, não, isso eu rejeitei, isso eu quero, isso eu gostaria, isso eu sonho, entendeu? E você tá aqui, não, mas eu estou aqui, tenho 24 anos, ainda não me formei, aí você tem o seu centro, entendeu? Para não dar problema de racha de personalidade, você que teve uma estrutura frágil recentemente, você precisa saber o seguinte, você tem que se basear em alguém pra fazer o personagem. Você tá criando o personagem baseado em você mesma, certo? Só que você tá pegando as antiversões de você, aquilo que você... Sabe que tá fora do seu alcance. Tá no seu alcance se você colocar como personagem. Mas no seu alcance real, você sabe que é a loucura, é o... É tudo que você sabe que não pode ser, entendeu?
Sim.
Na dúvida, conversa comigo, conversa com ele, seu equilíbrio volta pro lugar. Porque você vai trabalhar com algo perigoso, mas que é um bom exercício. É melhor você fazer isso voluntariamente do que forçada por ambientes do mundo lá fora. Que de vez em quando o mundo lá fora força a gente a se dividir de tal forma que daqui a pouco racha mesmo sem você perceber, você tá ficando maluco. Concorda? Sim ou não? As contradições filosóficas, religiosas, familiares, políticas, enlouquece qualquer um. Entendeu? Materiais. E aí, no caso, em vez de você ser atacada pelo mundo lá fora, você já tá meio que tomando uma vacina de cisão de personalidade. Não, obrigado. Você entendeu o que eu tô falando? A vacina é você explorar três elementos da sua personalidade que não são compatíveis entre si, tá? E que você isolou eles. Entendeu, filha? Você tem que pegar... Não, são quatro. O personagem central é você mesma aqui. Os outros três são os que serão encontrados no futuro. Entendeu? Agora, isso não impede que num dado momento você mencione. Nós precisaríamos de reforços. Está muito esgotante fazer tudo isso. Ninguém nos ajuda, sabe como é que é? Aí falar, um dia parece que nós vamos ter reforços. Então, mas parece que esses reforços não serão tão simples. Nós teremos que lidar com eles primeiro. E eles são assim, parece que serão assim. Segundo Morfeia, sei lá quem falou com você, sei lá. De cada um pode ter recebido informações de milhares de maneiras, não interessa como recebeu. Eles se encontraram e ninguém nem sabe como eles se encontraram, mas nem eles podem saber, mas eles estão juntos. Eu não sei como que a gente veio parar junto. Eu só sei que nós estamos juntos, entendeu? Aí todo mundo vai olhar, o que interessa é que eles estão juntos, não vai mais preocupar da origem. Tá? Pode ser que um dia isso nos seja revelado, mas agora nós não sabemos como nós fomos juntos aqui. Quando a gente tomou consciência, a gente já estava junto, entendeu? Não se lembra como nós viemos parar juntos, entendeu? Aí vai trabalhando isso, vê que é meio simples, cara. São pequenas frases que vai gerando... Vocês já repararam que as séries são produzidas assim. Ninguém quer saber de ficar explicando nada no começo. Eles explicam depois.
É.
Quando explica, tem umas que eles nem explicam nunca mais.
E mesmo que a gente coloque eles se encontrando em algum momento, que eles têm como fazer uma graça mais pra frente, que eles já estavam encontrados sem saberem, sabe? É que nem você conheceu a mãe, mas você estava no mesmo metro quadrado lá no Paraná.
Isso, só não lembrava, isso. E aí nós colocamos em quadrantes e tal, certo? Uma genealogia. O tal do trilênio, ele tem a lógica total. Nós podemos colocar que esse trio é da genealogia do Feus? Os três são? Pode ser.
Sim.
Pode ser o próprio Feus, pode não ser um Feus. Pode o Feus estar passando por dentro dos três, porque todos eles têm uma conexão com o Feus. Entendeu? Isso aí a gente vai escolhendo, porque tem caminho.
Sim, a história até é muito louca, porque existem alguns casos registrados de pessoas que reencarnaram como o próprio bisneto. De coisas assim. Então
vocês,
dá pra colocar até
vocês lembram por que nós criamos Feus? O que, que é a origem? Porque
claro,
a
genealogia.
Não, mas você lembra o que que tá... Deus, Zeus, lembra aquela brincadeira? Aeus. E aí a gente colocou o Feus. Seria A, B, C, D, F. Feus vem depois de...
Interligador de sonhos.
E ele vem depois de Deus. Certo? Então assim...
Depois de Eus também.
É, aí Jesus Cristo, caramba. E Feus é depois. Aí o que, que é feito? É como se fosse Deus... Também criou uma reencarnação dele, certo? Que é Feus, que é depois dele. Aí, pode-se colocar o quê? Feus tem que mandar outro Jesus, tá entendendo o que eu quero dizer? Feus tem que fazer um monte de coisa que a gente analisa o que teria acontecido com Deus.
Feus tem que mandar Deus.
Feus, ele se revolta e cria um processo de destruição. Isso aí, Feus vai pra Deus, por exemplo. Tá entendendo isso?
Nossa, Jesus mesmo.
E vai sendo criados os caminhos. Não, pode colocar como se fosse Geos.
Também.
Sabe?
Mas que é vai ficar bacana.
Uma entidade mais terrena, mais chão. Bom, a Rowena não gosta muito de flutuações muito grandes pra parte empírica ou essa coisa teológica. Então vamos voltar pro chão. Vamos voltar pro chão. Todos os dilemas de trabalho, de alimentação... de ginástica, seja lá o que for, ele entra no processo. Apenas ele se costura com as outras coisas. Há um problema que você pode discutir de brigas às minas. Você briga com tudo que é mina? Mete briga lá no meio do altar. Uhum. No estágio inicial, você coloca todas as minas brigando lá, entendeu? Ou uma mina que briga com todo mundo, que todo mundo briga com ela, sei lá, e ela não sabe por quê, mas entendeu? E ela vai se chorar e se queixar, por que todo mundo briga comigo? E vai colocando a trilha para você abrindo de forma psicanalítica o que está acontecendo. Autoanálise. Cura-te pela autoanálise. Mas é uma menina que acabou de chegar. Imagina uma menina que é uma rauena, que chegou no altar e todo mundo que está lá é Alcina, Giza, Gisele. Entendeu o que eu estou dizendo?
Sim.
Ou outras. Aí tem alguns anjinhos no meio, uma rosinha aqui, uma acolá, entendeu?
Sim.
Você vai espalhando isso e pega as Flávias, as... Como é que chama a outra lá, sua Maiaras. Amiga? Maiaras. E vai trabalhando isso aberto. As escrotas, as Nádias. Cada padrão de escrotura. E o que elas contam lá, porque elas não estão com o macho lá. Quando elas têm uma história com um homem ou alguma coisa parecida, você coloca aquelas narrando como era, não como é. Entendeu? Como foi antes delas serem arrebatadas pra lá. Entendeu? Você lembra da... Como chama a loirinha lá do Trevor?
Qual? A Marcy?
A Marcy. Suponha que a Ro, a consciência original da Ro, seja tirada e levada lá pro altar. E coloca um outra no lugar. Que fica casada lá com o cara no corpo dela. Só que a Ro, de verdade, foi tirada de lá e levada lá pro altar. Só que ela conta o que ela viveu quando ela tava com o cara aí, entendeu?
Sim.
E tudo que ela viveu. Certo?
Sim.
Ou a parte Vopolini, você tá entendendo? É fácil isso, não tem mistério. Certo? Só que aí no meio dessas camadas de problemas da ficcionalidade, são problemas para ser resolvido. Um ser humano que tá lendo lá, ele tem que ver. Aí vou lá, vou explicar. Eu já costurei até a ficcional. E do ponto de vista do objetivo do livro, qual é? Eu não vou colocar que é o objetivo de todo o projeto amplo. Isso é, mas eu não vou, vou colocar para vocês o que é o objetivo. Criar uma síntese aplicável ao dia de hoje para cada coisa dos projetos. Como a gente já está fazendo mais ou menos. Por exemplo, eu posso entrar com a ação na justiça para querer meus um centavo de volta? Eu posso entrar com a ação na justiça para requerer todos os um real, que eles, todas as moedas que eles levaram dos meus ancestrais para o bolso deles?
Depende de quem for o juiz.
Eu tenho uma ascendência negra. Eu posso entrar com ação para ser indenizado pela coroa portuguesa, pelo governo de Portugal, por ele ter me tirado da África e trazido para o Brasil?
Deveria poder.
Eu não cheguei sozinho. Meus ancestrais não chegaram de navio sozinho. Eles foram arrastados para cá. Entendeu? Então eu posso cobrar de Portugal?
Você vai ter que cobrar, tipo, dos seus ancestrais portugueses.
Não, aí
seus ancestrais
aí,
negros cobrando dos seus ancestrais portugueses, etc.
Aí tem toda uma história pra ser avaliada, você entendeu? Mas esse tipo de coisa tem a parte que é pro erro que ficou pra trás e o erro que fica pra frente, que é daqui pra frente.
Sim.
Isso.
Do daqui pra frente tem outros problemas diferentes. Qual é a perspectiva em 20 anos, em 10 anos, em 30 anos, em 40 anos? O que, que vai acontecer? Entendeu? O que vai acontecer com essa casa daqui a 40 anos, 50, 100? Entendeu o que eu tô falando?
Certidão de inteiro teor.
Então, aí não é, é assim, tem gente que se matou para construir casa, a casa não existe mais. Engenheiro que se matou para construir prédio, um monte de coisa não existe mais.
Pois é.
Tem gente que se matou para construir prédio, pouco tempo depois que se matou, outro se apropriou e ficou sendo do outro. Tem milhares de coisas desse tipo. Tem gente que batalhou, batalhou e a casa passa de geração em geração na mesma família há 400, 500, 600, 700 anos. Mil anos, até mais. Certo? A galera tá lá com as mesmas coisas. É propriedade da família, principalmente na Europa tem muito disso, na Rússia. Nos Estados Unidos não tem muito porque você é mais novo, entendeu? Os Estados Unidos é mais novo no planeta. Ele já tem 4, 5, 6 gerações, mas é menos do que tem na Europa. Que é coisa de 20 gerações que tá lá. Entendeu? Que ninguém nem perdeu até a conta, ou não revela, sei lá. Mas tá lá, na mão dos caras.
Castelos, né?
Castelo é um exemplo. Construção que não caiu, que ficou lá e que não vai sair de lá. Na
Outros
França tá cheio.
Que a gente imagina isso na China, né?
Na China é pior.
Na Índia.
Menos se fala ainda.
Nas Arábias.
Menos se fala ainda. E lá é pior. É mais antigo ainda. É 12 mil anos. É coisa assim do Arco da Velha. Então, ao trabalhar com isso, nós chegamos ao quê? A gente pega o que está aqui de problema dentro da casa, problema de agora, e vai lá para trás. Por exemplo, você já viu alguma história onde alguém fala que é o verdadeiro dono de um castelo e toma o castelo? Porque tinha um documento que dizia que ele era dono. Vocês já viram várias histórias de castelo do caralho. Você viu alguma que aparece um documento dizendo que o castelo pertencia a outro? E não era aquela galera?
Já.
Fala, conta um pouco dela.
Tio Patinhas.
Continua contando.
Ele foi. Ele recebeu um documento de um ancestral dele que até então ele não tinha tido contato. E esse documento dava a ele poder de propriedade sobre um castelo que ficava num lugar lá que até era tipo. Tinha uma história toda, um lugar que meio que o Tio Patinhas ele fez uma nação lá, praticamente.
O que aconteceu? Ele continuou com o castelo ou perdeu? Como foi?
Aconteceu que ele começou a querer tiranizar bastante sobre essa nação, que era praticamente tipo um castelo mesmo e mais nada, como se fosse quase um Vaticano. E aí o que aconteceu é que tipo, ele ganhou os direitos sobre o lugar. Só que nada do que vinha do ar, eletricidade, água, de todas as outras nações, foi suprindo ele. Resultado, ele teve que largar o lugar.
Então, olha que interessante. Walt Disney ganhou dinheiro zilhões à moda dos irmãos Grimm com a história dos outros. Entendeu? Zilhões, zilhões. Um império que vocês viram que a mina nem quer o dinheiro lá. Certo? Ganhou a custa de história dos outros. Mil e uma noites, tudo com outros que já existia. Certo? Então, eu peguei um exemplo de conflito. Lembra que eu falei do documento da IPVA da Enterprise? Quem pagou? Foi pago esse ano? Tá entendendo? Alguém pagou o licenciamento da Stargazer? Estão entendendo o que eu quero dizer? É fácil criar painéis associativos. Troca de sistema. Ah, eu quero mudar o motor a combustão e colocar motor elétrico. Cara, a gente consegue fazer isso dentro de contexto, trabalhar. Mas você vai falar assim, pô, mas eu não sei. Não, especula. Ah, o cara fala, você pensou, nossa, isso aqui podia ser assim. Você pensou aqui na vida, normal. Entendeu? Você vai para a escrita e começa colocando um personagem especulando sobre aquilo. Você quer colocar igualzinho? É um gol, bola. Quer colocar igual? Coloca. Não quer colocar, quer colocar como sendo outra coisa, coloca outra coisa. Aí no meio da brincadeira você resolve fazer uma pesquisa. Como chama o documento de um navio, de uma embarcação? O navio deve ter documento ou não? Ou não tem nenhum documento o navio? Será que tem um registro de série, etc, etc? Como funciona? Você conhece? Não conhece? Pesquisa! Você vai perder o que ele conhecer? Você vai perder alguma coisa se você pesquisar um pouco nos sites... Como funciona o registro de documentação de navio?
Tem registro de barco. Da fabricação dele.
Não, aí você vai ver como chama o documento, o cara.
Autorização pra andar.
Pronto, quando você faz isso, quando eu era garoto, vou explicar. Algumas coleções de livros, várias, das edições de ouro, e um monte de séries, série Vagalume, uma caralhada delas faziam sabe o quê? Pegavam um jovem, curioso, que gostava de estudar, que gostava de conhecer o mundo, e que não era um cara só interessado em qualquer bandalheiro do momento, e botava coisas pro cara aprender. Você leu Sfarion, não leu? Você viu que em Sfarion eles têm uma preocupação de ficar ensinando como que é o carbono 14, contador Geiger, para que serve, como ele funciona. Entendeu? Uma história de uma cidade poderosamente poderosa em Minas Gerais, que era uma cidade de extração de diamantes. Como se sai diamante, como lapida diamante. Os caras contaram tudo que tinha que contar na história.
Tem algumas tragédias envolvendo a cidade.
Entendeu? Então. Mano, é isso. É pra educar. É livro pra um professor falar. Eu recomendo meus alunos que eles vão aprender uma coisa. Havia essa pretensão. A gente queria chegar ao Ministério do MEC e conseguir cadastrar um livro lá pra os professores mandarem pras escolas. Seja ele em e-book, e-fly... Transfix, não importa, é um padrão de livro escolar, certo? Ah, é da rede EBA, sei lá, não interessa qual o modo que o sistema vai usar. Vem dentro do notebook, da OLP, não interessa. UCA, o que porra eles inventaram. Mas deu para entender agora a facilidade que é isso? Se você pesquisou um pouco... Descobriu como a embarcação, o documento de embarcação, vê se na China é igual. Na Índia é assim. Como são registrados os navios? Como funciona a catalogação de uma... Como são documentadas as aeronaves? Ou as embarcações? E aí vai indo. Quanto custa? Aí você vai chegando lá, entendeu? Uhum. Bom.
Acho que eu só desconectei a bateria.
Tá. Dúvidas, por favor.
Bom.
Você tem dúvidas?
Sim, acho que mesmo ficcional ele tem que estar conectado com algo muito real, né? Porque eu acho que uma das coisas que tem dificultado é que quando a gente vai fazer ficcional, ele fica muito, muito futurista.
Então, peraí, calma aí. Então, mas isso aí, você vai buscar a âncora direta. Reclama disso, sua personagem chega reclamando de tudo que tá na imaginação e não tá no chão. Sabe? Vai pra isso, cara. Feitiço da ancoragem. Inventa o que você quiser pra explicar isso.
Certo.
Entendeu? Quer ver um exemplo? Por que eu tô falando de barcos, eu tô a quilômetros do mar? Não, velho. Ali, ó, a represa de Mariporã, ó. Tem torneios em duro de barco ali que do lado. Uma caralhada deles.
Tem uma coisa até que é importante você saber sobre ficcional. Ficcional não serve pra você ficar viajando pra caralho. Ele é pro exato contrário.
Alavanca pra arrancar coisa real.
Pra você pegar todas as viagens que você ia fazer e se distrair enquanto você estivesse escrevendo algo.
Você entrar no lugar só e alavancar a realidade.
Tirar e voltar pro foco.
Quer ver? Se eu quisesse vender esses caras e comprar um barco lá pra represa. Pra levar os caras pra passear, fazer turismo lá. Pagava um caizinho, ancorava lá e vou levar os caras pra passear de barco, pra pescar. Pra contar história pra eles. É, ó. Histórias do bote. Aí senta uma galera com as crianças e eu vou contando história pra eles. Alguém vai controlando o barco, enquanto isso eu conto a história. E a história a partir de lá. Lembra daquela história de audiodescrição que eu falei? Ou uma história de Mariporã. A história do mundo através de Mariporã. Certo? A história da terra a partir de Mariporã. É possível ou não é? Não é? Quantas vezes vocês já viram coisa desse tipo? Que através de uma cidadezinha eles tentam contar a história do planeta inteiro. Storybrooke da vida, sei lá. Vila Sésamo, Chaves, a Vila do Chaves, qualquer coisa.
Tem muitas tentando.
Não consegue igualzinho, mas consegue. O Chaves eu cheguei a ver. A Rainha de Sabá. Tem uma versão especial do Chaves que é inacreditável. Os caras colocaram Chaves séries. Eu queria achar isso aí. Os caras contaram a história da Grécia, do Egito, um monte de história de um jeito que você caga e dá risada e tudo certinho. Desaparece fantasiado. Igualzinho de Pôncio Pilato, sabe? E é sempre com aquele mesmo grupo de personagens. O Kiko faz um papel, ele é o Nero, ele é o Pôncio Pilato. Mano, você se caga de dar risada. Tem que tentar encontrar. Entendeu? Eu também vi isso no Pica-Pau. Ele contando a história do mundo e tal. E sempre tava lá, o Pica-Pau era não sei quem. Aí é o Brutus, é a mesma galera, sempre. O Brutus não, o Brutus é do Popeye, cara. É o Zé Curubu, entendeu? Toda a galera, o Leôncio, vai, cada um faz um papel lá. Entendeu?
Sim.
Basicamente é o que o Walt Disney faz há 50 mil anos, entendeu?
Souza há 50 anos.
Tá vendo? Então toda essa galera trabalha fazendo isso. Basta você olhar que você encontra. Certo?
Sim.
Tinha editora Brasil, América Latina, sei lá, uma tal de Ebal. Eu peguei um catálogo, um cara brasileiro. Ele teve autorização pra usar todos os personagens que você puder imaginar. Ele teve autorização para redesenhar só para essa produção. Que ia inaugurar a editora. E tinha assim, o Donald, ele foi autorizado pelo Walt Disney a desenhar o Donald e pôr o Donald na história. O cara teve autorização da DC Comics para colocar. Mano, todos os personagens que você puder imaginar de quadrinhos se encontravam numa missão que eles vinham. Eu queria achar esse material e lembrar o nome do autor. Eles tinham um encontro aqui na América Latina por causa de uma editora, então tinha uma convenção que ia abrir e tal. Eu lembro de Ebal, que é o nome-chave. E o cara conseguiu autorização de todo mundo. E pagou percentagem para todo mundo do que vendeu desse catálogo. Nem sei se existe mais, se a autora migrou para outro, se faliu, não sei o que aconteceu. Mas ele foi autorizado, o que é coisa rara. Entendeu? O cara teve autorização de todo mundo, de tão boa que a proposta era. Tipo, por exemplo, o Capitão América, lá, todo mundo ele pôde colocar na história inteira. Entendeu? Dos Estados Unidos, acho que não teve um que não tava lá. Aqui, todas aquelas produções que nós conhecemos, o Príncipe Namor, tava tudo lá. O Aquaman, tudo que você imaginar, das duas concorrentes. Entendeu? dos Estados Unidos. Marvel e as outras, da DC Comics, sei lá qual é, que é o nome da outra lá. Entendeu? Bom, tudo que eu tô falando passa por parâmetros de simplificação do processo de produção. Então não é mais complicado. É você pegar a série coreana. A Gisele tá viajando em outros tipos de série coreana. A Coreia tá mandando ver? Beleza, pega o que a Coreia mandou ver e coloca na parada. Entendeu? Trabalha com a lógica, mostra, menciona se quiser, traduz, traz, converte, cria, transporta. Aí, peraí, mas e a minha faculdade que eu não terminei ainda? Vai buscar, cadê o problema da formalização do negócio? Todos os dilemas que estão lá você traz à tona. Entendeu? Olha, quando... Quer ver um exemplo? Uma casa, ela passa por vestibular? Ou não? Se os caras vierem fiscalizar se essa casa tá caindo ou se ela tá boa, pra interditar, ou não? Eles não têm avaliações que a casa vai ter que passar nos testes? Pra ver se ela vai cair ou não? Periciar documentos pra saber quem é o verdadeiro dono. Acontece? Não parece com um aluno de uma faculdade estudando, passando por prova pra ver se ele tá bom já? Carro não passa por perícia para ver se o carro... Vistoria, para ver... Tudo passa em vestibular. Tudo passa em teste. Sim. Tudo passa por processo, como diz o Aguilera da vida. Certo? Então, é muito simples. É só você converter o que a coisa é no que você quer. Entendeu? Esse carinha aí, como se chama lá? Ia falar Tommy Lee Jones. É o Will Smith. O processo lá do o Estranha Pedra. O cara passou o tempo inteiro falando que o planeta é vivo. A parte mais interessante de toda a produção até agora foi essa. O planeta é vivo. Ele não é uma coisa... A gente é apenas um pouco dessa vida, mas ele todo é vivo. É pulsante. Entendeu? Quando você olha para esse lado, se o planeta é vivo, o universo também é. E qualquer coisa que esteja aqui também tem consciência e se evapora para reconstruir, se renova, desmancha, morre. Todo mundo nasce outras coisas e outras vezes vai fluindo e pulsando, certo? Sim. No meio disso as consciências idem, certo? Tem a fisiologia delas. Beleza. Você vai ver, negócio de unha, pronto, tá lá. É garra. Unha não é garra? E aí você vai trabalhando. O que, que pode ser feito a partir daí? Qualquer manutenção, roupa. O que, que é roupa, não é armadura? É exoesqueleto? Ou não é? É só associar com alguma coisa. Uhum. Quer ver? Ah, você vai falar, tem a Fenatec. Uma feira de... O Afenite. Feira terça e do outro inverno. Daria pra criar uma maluquice, tipo uma feira de exoesqueleto? Quem é?
Eu.
Abre aí, tá com a sua chave? Então. Aí eu tô colocando uma coisa que é bem estúpida, aparentemente, mas ela não é tão estúpida assim. Sabe as roupas multifuncionais lá?
Sim.
Que a gente queria fazer o esquema, quer fazer lá com as primas e tal?
Sim.
Se eu tô falando em exoesqueleto, por exemplo, eu tô falando em armadura. Só que é uma armadura externa, é exoesqueleto, Egas.
Então, a luz já chegou, ela tinha chegado às 14 horas, caiu logo depois, chegou de novo. Eu liguei lá e tudo, né? Aí eu acho que ela vai ficar um tempo, acho que agora, não sei. E eu queria levar o meu negócio lá pra poder... Enfiar as outras coisas, ou você me empresta a chave para abrir o quarto, alguém vai lá comigo,
alguém
depois traz a chave.
Alguém tem que abrir lá, então. Ou alguém tem que abrir, ou eu vou te emprestar só a chave, então. Foi ideia do Horus, até isso. Pega, tá aqui em cima, tem um crachá aqui?
Não sei. Sim.
Pega ele pra mim, te dou a chave. A sua chave tá aí com você?
Tá.
Sabe o que você tem que fazer?
Espeta lá na porta do quarto e deixa.
É, você isso. Vai... Eu vou te dar a chave. Como pra você não ter que entrar embaixo da cama, né? Você vai mirar retinho e puxar assim devagarzinho ele, tá?
Tá.
Porque a tomada, ela tá por baixo da cama na parede.
Entendi.
Então você tem que ir lá, pegar no filtro de linha e puxar devagarzinho pra ele soltar.
Tá carregando alguma coisa aqui, né?
Não, é que as máquinas estão no meio do processo.
Tá, entendi. Da energia do estabilizador.
Entendi.
Cadê a sua chave pra pregar isso?
Aqui, ó.
Vou pôr aqui, gente.
Eu liguei a geladeira.
A Sheila tá em casa?
Não, eu falei com ela, quer dizer, tentei falar pro
ela. Tá trabalhando.
Eu falei pra ela fazer uma reclamação pra ele, ela também lá no Procon.
Sabe o que eu acho? Que você...
Eu falei com a mina lá.
Pra evitar que você se aborreça, porque esse negócio pode cair outra vez, tá?
Eu sei.
Ela falou o quê? Falou alguma coisa do valor,
a
hein?
Mina? Não, do valor eu não comentei. Eu só comentei das duas contas. Ela falou que a gente não tem, você não tem uma data cravada, específica. Então a sua data de enviar a conta é móvel. Para ter a data específica, você tem que ligar lá com alguns documentos que eu não tinha, irmão, sabe?
Eu vejo depois, mas isso não muda muita coisa.
É.
O que importa é o valor.
Esse aqui é do seu quarto, né?
Isso. Tá bom. Tem jeitinho lá.
Tá embaixo da cama o negócio? Não, tá grudado em alguma coisa?
Você vai ver ele na cara ali. Não, o que tiver você desliga. Nem sei se tem nada ligado. Ele tá embaixo daquela mesa velha que tá logo atrás da porta.
Sei, você já vê.
Só que você vai ver que a ponta dele vai parar embaixo da cama.
Tem uma tomada lá?
Tem lá atrás da cama, lá embaixo da cama. Resultado, você tem que, como você não vai entrar lá pra puxar, né?
Sim, não.
Você vai ter que assim, puxar devagarzinho, em retinho, mais retinho que você conseguir, ele solta.
Entendi.
Aí ele sai da tomada, quando você puxa e leva lá.
Tá bom.
A fatura que você pediu
pra... Aí quando chegar lá, a gente troca.
Quando a gente voltar, a gente já leva.
Tá bom. Tá? Vou comprar mais um.
É, porque o nosso, se liga, a gente vai ter que desligar também. Aliás, hoje...
Comprar os negócios de garrafa também.
Hoje?
Era pra gente ir, mas
pra Mariporã. Que horas são?
Umas 10 horas. Daqui até aqui, ó. Tá entendi. Muito forte.
É que tem coisa que você não pegar hoje, só sobra amanhã e amanhã pode ser só o pior dia do mundo. Eu vou tentar ir mais tarde.
Não, o mercado tem até dia 24. O que que você precisa pegar?
É uma lista de coisas. Eu vou falar com o Arthur daqui a pouco mais tarde, vou pegar o carro e vou lá. Eu vou ver o que eu vou fazer.
Ah.
É, aí a gente vê aí. Se a Ana ficar trabalhando, qualquer coisa, o Horus vai comigo, a gente combina aí.
Então, se o Horus for, Horus, eu vou pedir pra você comprar um filtro de linha, aquele negócio
garrafa. É que eu não tive minha manhã lá na casa.
Não, tá bom.
Eu preciso ter a minha tarde, pelo menos. A gente deve fazer lá.
A fatura de agosto, sumindo documentos,
tá? Tá, beleza, pra fazer a reclamação. Então, beleza. Aí, Gisele, é isso. Aí, depois, aí, qualquer coisa, a gente vai lá e daqui a pouco tá lá.
Beleza.
Tá? E você disse que tá com dor de cabeça, é isso?
Eu tô com uma dor de cabeça horrível, cara. Começa daqui, ó. Não sei se é coluna. Eu fiz algumas ginásticas lá, sabe?
Entendi.
Eu vou ver o que
você...
Que é.
Eu tô tentando, tô pensando até. Tipo assim, a gente paga R$1.000 essa casa porque ela é mais perto e tal, né? Mas seria legal, eu não quero sair, tô falando isso, mas assim... Eu queria descolar uma casa por aí, que eu não sei também nem se vai ter verão, não sei lá, tá um frio do caralho. Mas eu tô pensando numa casa daqui de perto, ou do Samorito, ou sei lá que caminho achar, pra um pau no cu da pandemia, tem alguma piscina aqui, a gente pega e vai de vez em quando lá.
Então,
pra nadar.
Escuta, tem gente que tem casa, não tinha uma pessoa que tinha uma casa com piscina e falou aí pra gente?
Não, tem umas casas com piscina por aqui.
Mas alguém falou pra gente que tinha casa com piscina, lembra?
Tem que ser essas que não tá frequentando, as que estão sendo meio que abandonadas, sabe?
Sei.
Tá cheio aí também, que ninguém mais vai, é só velho que cuida, ninguém quer saber.
Entendi.
Entendeu? Vou tentar localizar qual casa que tem isso por aqui, nem que pague, só pra ir na piscina, sabe?
É. Tem uma casa que tem aqui, que uma pessoa falou pra gente que tinha piscina, e que eu não sei o que aconteceu com os moradores, não tão mais indo lá, não sei o que é, e que dá pra... Ah, não. Esquece. É aquela tiazinha que mora tudo mundo,
Margarida,
a Sandra.
A Margarida tem uma piscina. Aqui tem piscina, aqui tem várias. Eu vou achar uma, pronto. Aí a gente nada lá e...
Você lembra daquela uma lá, do coisa? Daqueles meninos lá?
É, lá é uma, aquele velho, daquela
tá
porra.
Muito calor.
Não tá em uso, provavelmente.
No caso, piscina é uma boa.
Ali é atrás da casa dos bolos, tem uma piscina lá em cima. É só perguntar o que tá acontecendo lá.
A gente também pode ir pra... Quando tiver bem calor, pra cachoeira.
Não, mas eu tô falando de nadar pra soltar os bagulhos, tá? Entendeu? Vai, destravar aí.
Sim.
Principalmente a gente que tá com 90 anos cada um, é mais motivo ainda.
Outra coisa que a gente pode fazer é arriscar uma praia também. Algum dia desses.
Praia não dá pra nadar direito?
Não, algumas até dá. Eu tava pensando em Mongaguá do dia 2 ao dia 5, se tudo der certo. Mas acho que não vai dar.
Deixa eu ir lá, gente.
Tá bom. A não ser que eles dêem o auxílio emergencial do SESC, sabe? Que é da cooperativa. Só que eu tenho que pagar acho que mais duas parcelas. Aí é 10 mil.
No caso, pegaria o carro e iria
lá. É o empréstimo. Esse empréstimo do SESC pode ser salvador em vários aspectos. Além de pagar um monte de conta, ainda dá pra viajar perto aqui. Tá? Não é de avião, não. É de carrinho daqui ali.
É isso mesmo, carrinho. Né? Pegar Tamoios e seguir.
É. Esse aí é o empréstimo que o SESC tá dando de emergencial. crédito emergencial. Um monte de gente pegou, eu não peguei.
Não pegou?
Eu peguei outro, que era aquele de 12 pau. Entendeu?
Sim.
Que era o 12 pau era um empréstimo comum, não era esse. É porque fazia tempo que eu não pedia nada, entendeu? Parei de pedir VIVAPT, né? Aí acumulou e deu pra pedir os 12, pra poder ir pro Nordeste.
Uhum.
Só que dessa vez, talvez, não sei ainda se vai dar certo. Se der certo em janeiro já pode, por exemplo. Até agora, que eu nem vi dezembro. Aí eu pego, velho, e aí a gente paga um pouco das contas aí, dá uma arredondada nos bagulhos e vai pra Mongaguá, por exemplo. Porque a Conceição tá lá, eu já tenho motivo pra ir lá pegar o documento mesmo do carro. O outro documento, aliás, não é do carro. É o do próprio Gonçalo, RG do cara.
E onde não a gente ficaria lá?
Precisa do que eles assinem um documento pra você.
É, os contratos.
Onde a gente ficaria?
Pousada, podia até ficar na casa deles.
Comunicação
mas,
de venda.
Não acho apropriado.
Não, vamos alugar um lugar, né, mano? Vamos dar uma sim. Pousada velha, qualquer coisa lá. Aí entendeu? Aluga uma pousada. Mongaguá tá cheio disso aí, mano. E Mongaguá é maravilhoso.
A gente só vai ver também quanto a questão de chuvas, né? Porque, por exemplo, ficar na praia os 3 dias de chuva vai ser foda.
É, mas por enquanto eu acho que até o dia 5 você não vai ficar melhor do que isso. Não tô botando fé. Bom, de qualquer forma, vamos lá então. Eu não ia ficar tagarelando aqui mais uma das bilionésimas vezes pra poder não ter resultado.
Integremos
viu?
Isso ao ficcional. Isso tudo que a gente falou.
Então, porque senão pra não ter resultado é
os
foda, entendeu?
Eles vão ao mar.
Aí vamos lá, pra gente não perder a estrutura que já tem, o aprendiz mais velho, a gente não precisa dizer que ele é pai, que ele é irmão, nada. Só que a gente pode dizer que ele é mais velho pra gerar uma centralização de chamada. Onde de vez em quando esse cara chama os outros dois e começa a discutir. É democrático o negócio, mais do que é aqui fora, é mais democrático lá dentro. Certo? Só que ele é um cara que tem o pesar da responsabilidade que fica convocando os outros e conversando. Entendeu? E aí, beleza. Depois cada um na sua aí tem um relatos de, sei lá, Solana, não sei o quê. Aí vai. Aí, num dado momento, nós podemos dizer que eles usam nomes diferentes por motivos diferentes. Ninguém precisa explicar por que que é, no começo. Então, sacando por quê? Porque se a gente fizer isso, vou falar, mas vocês já perceberam ou não? Por que que é legal eu poder usar 500 nomes? Por que que é legal você poder usar 500 nomes e colocar o texto que você quiser? Por que que é legal?
A gente se coloca em qualquer história que a gente
encaixa onde a gente quiser. E detalhe, aquele momento de consciência pode ser do personagem ou não?
Claro.
Os nossos não tem 11 consciências, 12 cada um?
É isso que eu tô vendo.
Que diferença faz se essa consciência dos três aqui, ó, dos três servos aprendizes, em um dado momento, a consciência da serva viaja e vai parar lá na casa do caralho e é a Solana junto com ela.
Isso mesmo.
Não interessa isso. Entendeu?
Eu ia falar justamente sobre isso.
Ela é Altéia, ela tá lá dentro, ela sai daqui e conecta lá. Pronto, aí tá escrevendo.
Falar justamente sobre isso, que na nossa história, inclusive, se a gente quiser, esses três podem ser qualquer um deles nos momentos
mas
que a gente precisar. Tipo, seria o Shankar, o Mavink e a Anewar, por exemplo.
Isso,
e
entendeu?
Eles vão e viajam dentro dos corpos da Solana,
isso,
da Altéia.
Onde caralhas eles quiserem. Até porque esse é um dos nossos modos de navegação que nós criamos, que todo mundo tem que ir lá num momento, viajar para um momento. Entendeu?
No outro momento tá no corpo do engenheiro pai, do engenheiro filho, da engenheira irmã.
Sabe a Paula Fernandes? Aquela meu música Deus. Que ela gravou junto com a Taylor Swift? Aquela
Taylor
música.
Swift que ou Shania Twain?
Não, Taylor Swift. É essa música. É outra. Long Life. Mano, essa música, se pedir pras tias, elas liberam na hora. Entendeu? É só pedir, chavecar, falar qual vai ser a porcentagem delas com toda a produção em cima da música. A cada execução elas têm uma, como se fosse executando em rádio ou em qualquer lugar de show, sei lá, de baile, casa noturna, cada vez que for exibido e for remunerado. Não for remunerado, elas não recebem nada. Elas só vão ser remuneradas quando a gente for remunerado. Fecha com o empresário da Taylor Swift, empresário da Paula Fernandes, conversa com eles, elas não vão querer por quê? As meninas não querem se promover mais do que já é promovida? Se não quiser, foda-se também. Deve ter um monte de gente fazendo composição sobre o tempo. Se as minas quiser, já era. Entendeu? Essa música, ela alavanca, ela contextualiza e tal. E aí coloca uma questão pra tentar explicar essa coisa de momento aí. De transição de momento. A própria Shania Twain tem uma música que chama From This Moment, desse momento. Que é outra que também pode ser, já que falou com a Paula Fernandes, que já articulou com ela, vai pra cima da Shania Twain e chama também. Bom, dá pra calcular a quantidade de público?
cachorro.
A quantidade de público que consegue só por causa dessas três minas? É uma galera do caralho, um infinito de gente só por causa disso, entendeu? Então esses abraços, eu tenho muitas estratégias desse tipo. E combinem, a música é tudo a ver lá no live com isso aí que a gente tá falando. Como se colocasse que a vida passa do limite do que a gente tá acostumado. A gente vai em outras esferas e tal. Só que a gente dá uma ressignificação pra as músicas, pra letra da música, uma coisa maior do que ela já é. Certo? E as meninas não vão reclamar. Entendeu? Bom, então é isso. A alavanca de escrita mais simples e tal, essa coisa de uma tríade simples, onde rotina e cozinhar. Rotina. Receita do dia. Você fez um monte de prato ultimamente, e a gente tinha aquela história do prato do dia. Pô, é só retomar, cara. Põe o trio tendo que fazer isso. Depois que não vai ver, o trio faz isso, os outros também fazem, os caras verem a conexão. Ah, criou a lasanha de abóbora. O pão de queijo de abóbora. Põe lá, meu. Entendeu? A receita. Tá, você tá vendo qualquer porra que você estiver vendo de novo, de referência cultural. Você pesquisou, vai lá e chama. Entendeu? Coloca o cara nos atendimentos. E aí? Você pode enfiar um monte de personagens piotes e pode colocar o cara já sendo processado logo no começo. Que coloca o cara tá sendo processado porque tá sendo dito que ele é um falso terapeuta. Olha lá, o autodesafio dentro do roteiro. Mas o cara comprovando não sei o quê, aí você vai pegar toda a sua estratégia e já vai te mostrar lá. Você vai colocar fervendo, uma polêmica do inferno. Tem gente que é contra ele, tem gente que é a favor. E é um pedaço apenas da história. É um drama que o cara enfrenta paralelo. Foi chamado na polícia, aí você fala, pesquisou, pode ser preso? O cara foi preso, ficou atendendo de dentro da cadeia, você entendeu? E vai colocando assim, dentro dos limites. Vai colocando todas as situações que podem ter a ver com essa aí. De cara você já coloca o drama. Um cara que tá ajudando um monte de gente vai preso. Tipo, eles colocaram no Arquivo X várias vezes. Lembra, o samaritano ajuda a polícia, vai pra cima. O Batman socorre lá uma mulher no meio do crime. Os caras querem prender. Quem é esse cara, mano? Os caras se preocupam mais com o Batman do que com o bandido, entendeu? Tá cheio, eles colocam toda hora isso aí. Toda hora, sem exceção. Entendeu? Então é interessante trabalhar assim, com essa coragem. Entendeu? Quer ver? Você pode pegar o tema do abuso lá, ou da mãe maluca, e enfiar lá no meio. Entendeu? E colocar que, sabe, tem uma ala que só tem ué. Por que nós estamos juntos? Porque todas nós parece que tivemos uma mãe maluca. Mãe louca. Aí vai colocar lá o que as mães fizeram. Que o Arthur, a mãe do Arthur é um exemplo que tentou vender ele duas vezes, sabe? Você pegar uns exemplos assim, você já, nossa, filhos de mãe, Lucas, porque mãe é mito, né? Tabu do caralho. Você já coloca as piores mães do mundo. Ah, o nome da história, as piores mães do mundo. Pesquisa, clássico da história, clássico planetário da mitologia grega, Medeia. Entendeu? Que é uma, você vê lá o que é a Medeia. Eva Vilma, a galera fez um caso especial, colocaram. O caso da Medeia apareceu nos casos especiais que tinha, que era uma série fantástica brasileira. Só caso especial. E teve a Medeia, uma interpretação atual. Entendeu? Então, as piores mães do mundo você coloca. Vai chamar atenção pra caralho? Vai. Só que a ótica é um encontro de uma ala de minas que também serão mães um dia e que foram filhas das mães. As filhas da mãe. Das mães. Entendeu? Né? Ou filha da mãe, é o nome do capítulo. Entendeu? Aí a mina é uma galera que se reúne, porque ela pode ser um grupo de terapia, porque as figuras tiveram as piores mães do mundo. Cada uma pior que a outra. Coloca lá e vamos embora. Entendeu? Pega tudo. Uma mãe que tacava açúcar no filho, sem querer, no lado ruim da mãe. Só que ela não sabe. Não, eu tô dando exemplo. Todo referencial de mãe ruim que você já teve na sua vida, Alcina, uma mãe que disputava, que queria ser sempre mais bonita e mais gostosa do que a própria filha, entendeu? Você pega essas piores coisas e coloca cada personagem contando uma história, pronto. Quer ver? No dia seguinte, desce sério. Cara, eu tô falando, mano. É assim que funciona.
Porque todo mundo tem uma mãe.
Só que tem um problema. Tudo que eu tô falando são coisas que vocês tiraram, fizeram bilhões de vezes. Vocês só não colocaram no livro. Mas e vocês pensaram nessa porra todo dia? nos últimos 10 anos e não chegou lá e não fizeram. Tipo, os nerds lá do Big Bang Theory, o que, que você acha que aconteceu ali? Eles pegaram todos os problemas que todos os nerds tinham e tudo que falaram todos os nerds, fizeram uma super consultoria e colocaram lá. Nossa, o cara, mano, ele não consegue dormir, sabe? Porque isso acontece. Os caras fazem isso. Lá no CRUSP a gente fazia cada coisa que você não conseguia acreditar. Era meio, tipo, inacreditável, sabe? A Margarida me lembrou, inclusive. Várias pessoas que eu conheci, uma mais maluca do que a outra. Que é a pessoa nerd. Insanos por completo. E eles fazem todas as mesmas coisas que todo mundo. Dirige, transa, faz tudo a mesma coisa. Só que tudo é diferente pra eles. É como se eles fossem autistas, sabe? Que vivessem num mundo onde tudo é outra coisa pra eles. Não é igual é pra todo mundo. Parece igual de todo mundo, mas não é. Entendeu? Então é interessante ter esses efeitos. E fizeram uma série fantástica com aquilo. Entendeu? Engraçada, instrutiva, um monte de coisa. Mesma coisa, a ousadia é esta. Pegar o tempero, sabe, a educação do funk aí, ó, dos dois aí, ó. Colocar a pessoa educada para saber de tudo sem saber de nada. Pronto, coloca lá. A sua frase, você colocou, vai aparecer o pessoal falando por aí, ó. É o saber de tudo sem saber nada. Vira até música de alguém. Tá entendendo? Então é só ir colocando, gente. Fluindo ali no barato, entendeu? Quando vai ver, tá virando a história que precisa ser. Claro que no meio de uma par de baboseira vão aparecer eventos matemáticos mortíferos, coisas, isso, não se preocupe, porque além do projeto já tá cheio, eu nem mostrei os outros, tem um monte. De repente eu vou chegar e vou jogar. Entendeu? Ó, associa, vê se não vincula aí, tudo aí, isso aí. Com essa educação. Esse racha aí, do dividir para conquistar, ele tem a brincadeira lá, o reunir para libertar. Certo? Então a gente vai trabalhando, vocês vão vendo como as coisas vão se encaixando uma na outra e vai virando, ganhando uma consistência extrema. Entendeu? De algo que você pega e fala, mano, quem vê vai lembrar, não vai esquecer. Entendeu? E vai virar uma outra coisa, uma outra produção que está ali do lado de qualquer coisa que todo mundo já viu. E talvez melhor do que muitas e comece a ganhar espaço. O melhor é que o grande objetivo, vocês sabem qual é, né? Espalhar conceito. Pra transformar o mundo, fazer a nossa parte. Quando a galera vê aquilo, não vai mais pensar igual. Vai começar a pensar diferente. O Cadu, certas conversas que eu tive com ele, até o Anderson maluco, certas conversas que eu tive com eles não são mais a mesma pessoa. Entendeu? O Cadu mandou me mandando algumas coisas, eu andei vendo algumas coisas que a galera muda o formato do pensamento. Porque ele pega. Peraí, o cara tá falando? Então deixa eu prestar atenção um pouco no que ele tá falando. Mesmo que eu discorde. Mas ela acha uma coisa, acha outra, pronto, ele vai embora com outro ele pensamento.
Amanda conversando com ela, falando que ela tinha deixado de fazer uma merda porque tinha conversado com ela.
Não, acontece. Acontece. Bom, é isso, gente. O método que foi passado é o mesmo. Ele só está sendo atualizado para hoje. Para esse polo de foco contexto. Certo? Agora, o material que tem é infinito. Basicamente, você vai escrever sobre o que você quiser. Do que nós já fizemos, do que nós não fizemos e do que você cacetas quiser. Que não tem picas a ver com nada, que nem que vocês me contaram. Não interessa, você põe lá e acabou, o que você quiser. Entendeu? Ah, é uma série? Coloca o contexto e puxa e pronto. Ah, é um gibi? Puxa o contexto e pronto. Aí, eu quero invocar agora de pesquisar, sei lá, mistérios. Mas o que cacete o mistério é? Lembra que a gente colocou algumas situações? Pode ser científico, tudo que é místico, tudo que é teológico, religioso também pode ser científico. É uma mistura que tá ali. A gente só não conhece. Ah, uma aparição. A aparição é um cara tentando se teleportar que não consegue.
Tinha dúvida daquela hora lá, né? É o seguinte. Como lidar com a síndrome do texto imperfeito? Que é o seguinte. A gente escreve o texto... Tá vários anos concebendo um texto, então ele tem que sair perfeito.
Quer ver?
Mas aí a gente não consegue escrever ele perfeito.
Resolvi.
Porque tem que reunir tudo.
Beleza,
tudo.
Criei agora uma coisa que vai resolver isso pra sempre. A humanidade foi assolada por uma deterioração da memória. Tá todo mundo tentando escrever pra não ficar, se perder.
Como assim?
É uma praga. Todo mundo tá esquecendo tudo. Ninguém lembra mais nada. deteriorou, aí todas as pessoas começam a escrever. E inevitavelmente o texto vai ser desconexo. Fala, estou tentando manter o foco, mas não consigo. Talvez o meu texto fique desconexo e tal. Eu estou falando de uma coisa, de repente eu me lembro de outra. Aí, por exemplo, agora, aí você vai indo, essa doença se agrava. Pode criar um clima de terror na história inteira. Do tipo, I don't remember lá do Peter Gabriel, a gente manda chamar também. Negociar com o escrotão lá. Entendeu? Trabalha com a lógica de que tá todo mundo fudendo, que a memória tá se fudendo, tá deteriorando a memória humana. Os seres humanos estão esquecendo de tudo. É uma distopia trágica que combina exatamente com o drama que nós estamos enfrentando aqui. Falar que houve uma doença, que a gente dá um nome pra ela, que é a deterioração da memória, que o ser humano é tipo Alzheimer Jr., sabe? O ser humano começa a perder toda a capacidade de memória e não lembrar mais de nada. Inclusive pode chegar à conclusão de que a gente nem sabe mais o que está fazendo aqui. A gente sabe que não tem problema de onde veio, putz, entendeu?
Eu acabei de pensar até numa coisa em relação ao próprio Muniveros Mercadeus. Ele, para ele a doença não é positiva. Porque essas pessoas esquecem as transações negativas das coisas e pegam uma parte e não vem. Então ele tenta resgatar algumas
Começa a tentar ajudar.
Força algumas para poderem lembrar de
algumas coisas. SDM, a Síndrome da Deterioração da Memória. SDM, olha lá, uma doença
Mas
fudida.
Aí que coloca, foi um experimento de Mercadeus que deu errado
a deterioração da memória. Não, a gente pode colocar ou que o antídoto atacou a memória das pessoas para o vírus não conseguir atuar.
Mesmo dos inimigos.
Hã?
Mesmo, dos
inimigos. Ele atacou a memória das pessoas justamente para o vírus não conseguir chegar em camadas de profundidade da psique das pessoas que não era para chegar.
Mas o antídoto está meio escondido, né? Então ele talvez possa induzir
alguma força. O vírus. Quando a gente fala do antídoto, a gente fala alguma força atuou para que isso acontecesse. Mas não parece ter sido o vírus, fim. Acabou. Aí lá na casa do caralho a gente vai... Vamos apelidar essa força de antídoto. Entendeu? Vamos apelidar essa força aqui. Poxa, essa força se manifesta novamente. Essa força aparece novamente, não parece ter conexão com o vírus. Será que o vírus ele é antagonista de si mesmo? Ele criou uma interface antagônica? Aí começa mil especulações e vai antagônica complementar? Será que o vírus criou uma sombra, a sombra do vírus? Aí vai indo, aí a gente, vamos chamar essa força de antídoto. Entendeu? E vai indo. Mas você viu que esse papo da deterioração da memória justifica, é a cura pro que você falou. Síndrome do texto desconexo. Te coloca. O texto não se conecta. Meu Deus, vamos tentar focalizar. Gente, não se desespere. Não se deixe tomar pelo desespero. Alguns se suicidam porque não conseguem se lembrar das coisas. Ou não conseguem ligar uma coisa na outra.
Ainda sem explicação disso tem que ficar perfeita.
A explicação já pode começar no início do livro. Tomados pela SDM... Seres humanos do século XXI tentam entender suas conexões. Né? A deterioração da memória toma conta. As pessoas não conseguem mais. No meio de uma carta, uma postagem, a pessoa não sabe mais o que é para quem, nem o que era, nem o que ela está fazendo. Ela não lembra.
Nem como escrever.
Nem como escrever, nem o que a levou a isso. Esquece as palavras, esquece as regras, não sabe mais o próprio idioma. Aliás, eu vi uma pesquisa das doenças mais estranhas do mundo. Tem a síndrome da linguagem estrangeira, onde o cara começa a falar com sotaque de outras línguas e o caralho. Vê que piração. Do nada o cara começa a ter um... Acho que bate a cabeça, sei lá, o cara começa a falar com sotaque de outros idiomas e tal. Olha que
sem
coisa.
Sem ter aprendido.
Putz, acabei de pensar numa outra coisa que combina com isso. Alguns dos maiores formados, alguns dos maiores doutores e tal, começam a sofrer dessa doença mais cedo, mais rápido.
Então,
porque aí o que coloca... Tipo, vai justamente fazer a contestação,
esquecimento,
né?
Esquecimento de função.
É.
Um piloto... Arquivo X, igualzinho. Piloto de avião. Mano, e aí? Pega... Mano, e aí? Não sei. Eu não lembro. E o avião tá voando já. O cara não sabe o que fazer.
Coloca o superfísico, ele esqueceu das fórmulas básicas. Coloca o doutor lá, o chefe
o
do
cara
cirurgião.
Que controlava...
Ele esqueceu como fazer o corte cirúrgico.
O cara que controlava a estação... A usina nuclear, eles têm que correr desesperado e chacoalhar os substitutos porque ninguém tá, entendeu? Aí começa com a questão da essencialidade de uma pessoa. Ela tem que ter 500 substitutos. Põe o substituto também esqueceu. Pronto.
Aí começa a síndrome da Torre de Babel já, porque é questão da linguagem. O pessoal fica mais preocupado com a linguagem, com falar corretamente do que com o negócio.
Pronto, aí é livre, mano. A quantidade de consequências que isso tem e o que dá para fazer não tem limite. Pronto. Sim. Tá aí o problema. Mas lembrando que é os seus... Entendeu? Os... Como que se fala? Aprendizes... Servos... Não, não sei. Servos aprendizes. Tá? É a história. Básica lá. Só que assim, eles estão acometidos. Já coloca, eles estão acometidos. E ele já começa... Primeiro você coloca geral, uma introdução ao arquivo X.
É isso.
Depois vai pros três caras e o que vai ser feito.
Eu tô tentando desenvolver já, porque se eu ficar tipo, não, agora volte pro geral. Não. Não, vou perder.
Não, eu só tô falando. Aí você pega e vai escrevendo. Eu tô falando só pra entender como que a história aparece.
Sim,
tipo,
sim.
Tipo no caso lá do... A série que foi sucesso do caralho lá, do zumbis lá, porra do Walking Dead. Walking Dead começou assim, mano. Neguinho jogou lá do nada, o cara tava doente... Quando ele acordou, ninguém nem sabe de onde, nada, todo mundo tava tomado por zumbi.
É.
O cara só escapou porque ficou trancado num quarto de UTI e ninguém achou ele lá. Mas quando ele saiu, o hospital já tava destruído, tava todo mundo morto, como o quarto dele era isolado porque ele tava numa situação grave, os zumbis não conseguiram entrar. Quando o cara saiu e vai fazer uma curva numa esquina, todo mundo, 500 zumbis comendo um cavalo. São cenas assim que o pessoal pensa pra chocar pro resto da história, entendeu? E foi bem feito. Agora, flash forward.
Eu ia falar de flash forward mesmo.
Todos os aviões caindo, caralho. Desligou, é dormira. Só que a gente tá fazendo igual, só que tá fazendo com esquecimento.
Exatamente.
Como é que pilota aí? Não
já
sabe
temos
mais.
As referências. Entendeu? Perdidos lá, outra série lá, né? Desaparecido Vanche. É...
Nevoeiro. O começo já é no processo. É. Tipo, já começa no processo.
Detalhe.
Bird Box.
Os cientistas podem especular que talvez a humanidade tenha sofrido esse processo degenerativo por uso excessivo de memórias externas.
É.
Coisa que tá lá na conversa de Mavink e Shankar.
E o que coloca também, tipo, é uso excessivo de memórias externas, é um dos gatilhos maiores é a ansiedade.
Super estímulo de informação.
De cobrança,
dilúvio de informação, Kikuchiniana. Proposição Kikuchiniana. Dilúvio de informação. Aí gera um derramamento até do que precisa.
Exato.
É, meu, tem milhões de coisas.
Supremacia da informação. Fake news.
Fake news, excesso de
mentirismo.
Ah, mas aí você tem outra já. Isso aí, como que era? Nós já fizemos outra pra fake news.
Fake news.
Não, como que chama os caras que não paravam de mentir nunca?
Além dos hipócritas.
É da pandemia lá, né? Como que é? Desinfodemia. É uma série.
Sim, sim, mas aí faz conexões.
Tanta mentira, ninguém mais
essa,
sabe.
Essa aí puxa. Porque, tipo, ela vai ser, tipo, vai puxar todas
não,
as outras.
É, porque aí da SDAM lá, assim, da deterioração da memória, a gente criou um vínculo com outro evento da história onde teve a desinfodemia. Seriam os primeiros indícios, tipo peste negra. Aí uma época que ninguém mais sabe diferenciar a mentira da verdade, o que que acontece? É como se fosse uma diarreia mental. Joga tudo fora, inclusive o que tem que saber. Então a mente começa, os anticorpos humanos começa a não deixar entrar mais nada. Jogar fora.
Você
acaba de aprender, você já esquece porque não, pra não ficar na cabeça. Porque se for merda, não fica. Então é como se fosse um efeito colateral da imunidade psíquica.
E a gente já tá começando por Hellert, a história.
Sim.
Que justamente
é uma retrospectiva. É from Hellert do Redven, é o contrário. Ah, isso já dá duas histórias. From Redven to Hellert e from Hellert to Redven.
Essa história que a gente está fazendo já é o puxador de todas, é o centro do asterisco, por assim dizer.
Então, aí, perceberam? Uma amarra para o dia de hoje. O que, que você está preocupado no dia de hoje? Eu tenho que ir no mercado? Você tem que fazer o quê? Vai lá com a história, você vai ver que cabe na história. Entendeu? Agora, essa síndrome da deterioração da memória, para falar a verdade, é profética também. Eu duvido que não esteja acontecendo isso. Duvido, até a internet está acontecendo isso. É proposital? Não sei se é só proposital. Tem coisa lá que parece que as pessoas estão doentes mental mesmo, quem está operando o negócio. Que não tem nexo. Se tem arquivo da Wikipedia que você fala, mano, esses caras estão tirando. Ou eles são burros pra caralho, ou são débil mental. Como é que eles escrevem um artigo lixo desse na Wikipedia? 99% mentira e 1% de tergiversação e distorção de tudo que a pessoa possa um dia entender na vida dela. Isso que é a Wikipédia, hein, que eu até respeito.
Agora que eu tô pensando numa coisa. Buscando saber de como isso chegou até a sua memória, me veio uma ideia complementar a essa, que é de síndrome do achar da deterioração física. Do achar que o corpo está sofrendo quando o corpo está inteiro. aí é uma complementar.
Aí tem vários elementos, essa. Vários elementos que envolvem
que é um tipo de demência,
o modelo de vida
isso.
da atualidade e os impactos que vêm sobre a mente e sobre o corpo.
Isso.
Cria uma ilusão, um padrão de ilusão, e que dá até para conceber o que você está colocando como o problema da fronteira da realidade física, né?
É.
Onde você acaba... É outra epidemia.
Isso. Tá?
Como se a realidade física começasse a se confundir, os sentidos se confundem, sim. tá? De tal forma, onde tudo que você vê pode não ser o que você está vendo. É que nem aqueles caras, eles colocam o cara se olhando no espelho e se vendo fortão. Ele é um magrelo, mas tem uma autoestima ótima. Se olha no espelho e se vê fortão. O outro é um fortão, mas tem uma autoestima péssima. Ele se olha e se vê um magrelo, entendeu?
Isso.
É uma gozação, né? Com uma coisa que rola no dia a dia.
Só que nesse caso todo mundo meio que se vê tipo pior, sabe? Meio doente e tal. Você sente
que... Não, então, tem os dois tipos. Ou todo mundo tá fudido se vendo pior do que é, porque depressão e ansiedade é isso, né? Ansiedade, eu acho que ela é mais apocalíptica do que a depressão. Ela tem mais a ver com o sistema de valores e de referências do que é o ideal. Você tá fora do ideal, depressão. Não acredita mais em nada, acho que tá tudo perdido, fudeu. Ansiedade é medo do que vem, meu Deus, o apocalipse vai chegar na minha vida primeiro do que no todo mundo.
Com essa perda de memória, a gente tem uma ponte para falar de todos os projetos. Porque você esqueceu dos seus ancestrais, você esqueceu dos impostos, do quanto paga, você esqueceu do quanto você é levado. Você
percebeu o que ele tá falando? A SDM começou quando? Começou hoje, não. Ela tá no estágio. Por isso que nós não esquecemos dos centavos. Por isso que nós esquecemos os ancestrais, entendeu a jogada? Será por isso que nós... Aí, ó, você vê? Não tem pretensão de falar. Todo mundo é burro, ninguém sabe dessas coisas fantásticas, não. Porque na hora de... Será por isso que nós esquecemos? O cara vai falar, peraí, eu não sei disso, eu não lembro disso. Vai parecer que ele tá dentro do barato.
Exatamente.
O cara vai ficar, nossa, quer dizer que a gente tem 16... Toda a humanidade esqueceu seus ancestrais. No meio da história, os caras vão ficar assim, entrar em parafuso, entendeu? E aí vai, aí eles vão começar a prestar atenção. Na verdade, é um antivírus. Porque as próprias pessoas, ao serem provocadas, vão começar a se preocupar mais e focalizar nas memórias do que é mais importante. E descartar o supérfluo. Entendeu? Então é interessante pra pô, o que eu preciso mesmo saber? Já começa daí. Tá, é uma questão. O que eu preciso mesmo saber pra viver? E o que não interessa? Foda-se. Eu saber todos os nomes das músicas das bandas de rock é tão importante pra mim sobreviver como plantar arroz? Entendeu? Aí vai os questionamentos, né, mano? Entendeu? Então a gente trabalha-se com isso.
Tá? Achou que procurava, tá?
Deus é grande. Né? Que eu, como Hare Krishna, Shalom, Allah, Al Akbar, e por aí vai. Né? Glória de Deus nas alturas. Ou então, como que é a outra frase mesmo? Salam Aleikum, não?
Nada mal, a saudação do dia, né?
A gente vai ser imprevisado o
negócio do... Podemos, contextualmente também. Curioso isso, né? Uma nave que os caras põem lá pra consertar a nave, chega e vão passar férias em um lugar. Volta lá, a nave paga uma grana, tudo adiantado pro cara lá. Chega lá, a nave tá depenada, os caras não podem viajar, entendeu?
Sim.
Bem interessante, né?
São 15 e 12.
Um barco que ficou no porto, foi desmontado o barco, foi pro estaleiro consertar.
Tô cheio de atividades pra fazer, então só se for nesses 40 minutos próximos, tem
Olha, eu tava gravando aqui, ó. Essa gravação.
Peraí, você parou ela já ou não?
Não, ela tem 1h43. Então,
deixa eu falar uma coisa, então, final. Pra compensar os dias em que a página do dia não foi escrita, eu vou escrever pra frente e pra trás.
Tanto faz, você...
Como se fosse dois dias em um, sabe? O dia de hoje e o dia de ontem.
É, porque alguns dias a gente escreve um monte, outros dias escreve menos. Dá pra espalhar. Isso não tem problema.
Além do que, tem um princípio de treinamento, que é se você quer daqui a algum tempo está acostumado em fazer 50 flexões, comece por 21 dias fazendo 100 flexões.
Bem,
não tem como seu corpo não.
Esse arquivo depois não pode ficar só nesse celular. Então, pô, depois tem que passar para os HD externos, porque ele é grande e tal, né? Olha, tá com 1h44.
Legal, pô. Então, acho que já dá pra gente encerrar
então,
ele por
tá
aqui.
Então tá, encerra, acho que vamos...